Ok, ti ho contribuito.
È un po' complesso, no? Esiste, eu tava pensando nisso agora. Existe uma forma, um jeito de você conseguir se libertar. Correto?
Sim, existe um jeito que você conseguir se libertar. Qual?
Isso
qual é o jeito de você conseguir se libertar?
É onde eu quero chegar. E isso independe do que você acredita.
Isso independe do que você acredita. Qual o jeito de você se libertar de alguma coisa? Te libertando. Se você vai aqui a construções filosóficas para te libertar, não vai se libertar.
Tá certo, já respondeu a pergunta.
Hoje, numa palestra na Curitiba, eu perguntei assim, o que é um jogo de futebol? Me disseram milhares de respostas, nenhuma delas estava certa. E sabe o que é um jogo de futebol? Um jogo de futebol. Só isso. O resto tudo é o que você acha, não o que é.
Cada um vai achar uma coisa.
Cada um vai achar uma coisa. E cada um tem que usar o seu achar para se libertar.
Eu queria te perguntar o seguinte. Depende do que você acredita. Inclusive se você acredita ou não nesse jeito. Se libertar.
Independo do que você acredita, por quê? Porque não se trata de acreditar para libertar. Você tem que se libertar. E para se libertar, só se libertando. O que você acredita, não importa. O que importa é você se libertar. E aí não importa o que você acredita. Se você se libertou, se libertou. Se não se libertou, não se libertou.
Interessante. Aquela
história. O Moço acabou de dizer que a vida é simples e vocês complicam. Está aí um grande exemplo da complicação que vocês fazem da vida. Vocês querem saber como se libertar para depois se libertar.
Sim, é isso.
E só há um jeito de se libertar, se libertando.
Só serve complementar porque tem história do ensinamento de Buda, né? E as pessoas que gostam muito do ensinamento, só que da mesma forma avançando, para assim, um dia que você encontrar a Buda no caminho, mate.
Ixi, o dia que você encontrar o Buda no caminho, mate ele. Porque o Buda não é uma pessoa, é um ensinamento. Se você ainda depender do ensinamento para se libertar, você não vai se libertar. Encanto não assalta. Vocês, enquanto não vê o ensinamento na parte. E aqui não se trata de ver
a disso se conclui que tudo que a gente aprende aqui é um karma.
Moço, já aprendi alguma coisa com eu?
eu acho que
se assim. Você aprende, o problema é seu, porque eu não estou ensinando nada a ninguém. Eu já cansei de dizer isso. Não transforme o que eu falo numa verdade, porque aí você está lá aprendendo. E se você souber se libertar, você não vai se libertar. Você ainda vai esperar tudo que você acredita acontecer para aí se libertar. Quer libertar? É simples. Vemos pelo nome.
Eu estou tentando ser simples.
Então, César, o que é libertar?
Está preso.
Não, o que é libertar?
Libertar-se.
Isso.
Se prender.
Não se prender. Bom, não se prender. Acabou. Agora, por que não se prender? Para que não se prender? Como não se prender? São as complicações que vocês colocam na vida. É só não se prender. Nós então vimos a primeira postura interna sua ao conversar com as pessoas. Você precisa se universalizar. Ou seja, você precisa silenciar na sua mente tudo que for contrário ao que ele fez. Tá certo isso? Segundo detalhe que você precisa para poder fazer o trabalho de epiletologia, o auxílio ao poste, que valha alguma coisa para você. De compaixão. O que é compaixão?
Compaixão é você sentir, se colocar na posição do outro. Reconhecer o sofrimento.
Sofrer?
Sofrimento? Não sofrer.
Ah, então é reconhecer o sofrimento do outro, mas não sofrer com o sofrimento dele. Este é o primeiro, é o segundo detalhe. Você não pode se deixar envolver pelo sofrimento dele. Pobrezinho, matar o filho dele. Se você se envolver nisso, você vai sofrer. E não vai conseguir tirar o outro do sofrimento. Porque você não vai poder dar a ele o que ele precisa. Porque você está em sofrimento. Sabe? Não é dar risada do sofrimento do outro. Mas é não se deixar envolver pelo sofrimento do outro. Manter a sua paz, manter a sua harmonia, manter a sua serenidade, manter a sua felicidade.
Manter-se forte.
Hã?
Manter-se forte, sóbrio.
Manter-se clean. Seria melhor. Sóbrio é não beber bebida alcoólica, né? Se não seria por aí. As palavras que as pessoas têm significado para você, que às vezes não tem para outro. Este é o segundo detalhe. Não importa o quanto a outra pessoa esteja sofrendo. Não importa se aquele sofrimento, dentro da lógica humana, é de aceitável. Não sofra do sofrimento dele. Mantenha-se na sua paz. Mantenha a sua equanimidade. Não se deixe envolver. E olha, tem uma coisa que vocês ainda não entenderam. Eu já disse que nessa vida tudo acima de tudo é o quê? Não. Pó. Isso quer dizer que vai haver muita similitude entre o seu sofrimento e de quem vier falar com você. Como é que você vai ajudar o outro a sair do sofrimento que você não sabe? Que você vive. Então, se você não consegue fora dali, viva seu sofrimento e pare. Mas ali você não pode se deixar ser levado por aquele. Se não, você vai sofrer. E se você chover, não está valendo de nada, você não passou na sua porta. Certo? Esse é o segundo aspecto. E tem o terceiro aspecto que agora vai começar a dar poder. Sério. Você precisa manter a sua alegria. Parece que é sinônimo, né? Não manter a felicidade, não sofrer e manter a alegria. Não, são coisas completamente diferentes. O que lhe faz alegre hoje? Nesta vida.
Alegre,
não estou falando de felicidade plena, estou falando de alegria, uma coisa bem humana.
É
te falei por estar aqui hoje? Por que que você está alegre por estar aqui hoje?
Estou aprendendo.
Não! Hã?
Porque ele quer estar aqui.
Porque ele quer estar aqui. A alegria para vocês é fazer aquilo que vocês querem fazer. Concorda com eu? Então, quando eu digo que você tem que estar alegre ao conversar com o outro, o que que eu estou querendo dizer?
Você tem que gostar.
Não, você não tem que gostar. Você tem que querer fazer. O gostar é, vamos dizer assim, uma consequência de querer e conseguir. Com isso eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês só vão conseguir ajudar o outro se fazer isso for a coisa mais importante da sua vida. Não é uma das, é a coisa mais importante da sua vida. Se não for a coisa mais importante da sua vida, vai aparecer sempre um empecilho ou algo que será desejado mais fortemente. Isso, a prática deste trabalho, por isso eu volto a repetir, eu falei, se tocou o colachão, porque se não tocar, não rindo. Se você ainda precisar analisar, se você quer mesmo, não faça. Ajudar o próximo tem que ser a coisa mais importante da sua vida. Tem que ser mais importante do que o seu trabalho. Tem que ser mais importante que a sua família. Tem que ser mais importante que seus filhos. Eu vou contar um segredo para vocês. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Um dia a filha disse, pai, eu achei. Estou aqui, meu filho cresceu, ficou independente, faz tudo e não pergunta nada para a gente se é bom fazer, se não é bom fazer, não pede ajuda a gente, ele sai fazendo. Eu disse para ela, filho, vocês criaram seu filho assim. Quando começou esse trabalho, seu filho era uma criança. Durante toda a juventude dele, durante toda a puberdade dele, vocês faziam o trabalho terça, quarta, quinta, viajavam na sexta, ficavam com a chave e domingo. Vocês deixaram a seu filho aprender a viver sozinho. Agora vai cobrar dele? Vocês imaginam o que é deixar um filho de 13, 14 anos e junto com uma moça de 17, 18 anos, sozinha, a semana inteira? Por que eles fizeram isso? Aquela coisa mais importante da vida deles. E olha, nenhum dos filhos deu uma droga, nenhum dos filhos é ladrão. Não se preocupa que Jesus não estava lá, mas tinha um Deus aí, Chico. É isso que eu estou querendo mostrar a vocês. Se não for a coisa mais importante da vida de vocês fazer isso, se não tiver acima de qualquer coisa, vocês não vão conseguir fazer nada. Porque tudo vai sempre depender de tempo. Tudo vai sempre depender de oportunidade. Ou seja, vai estar sempre em segundo plano. acha é a alegria que você precisa ter? Transformar aquilo como elemento principal da sua vida. Aquele momento como o mais importante. Sem dar importância ao momento. Não sei se eu me fiz entender. Ele é importante, mas ele em si não tem importância. Ele não é bom, ele não é um momento sublime, ele não é um momento, sabe, maravilhoso. Ele é um momento, mas o momento que é mais importante para você. Não valorizar o momento, mas dar valor ao momento para você. Ficou claro isso? Eu, para entender isso. Por isso, se em algum momento passar pela sua cabeça, a Ozi não dá para ir, porque sabe que eu hoje tenho o aniversário do meu filho. Como eu vou largar o meu filho para ir socorrer Peixoca? Nem conheço. Esqueça. Não tocou chocolate. Não estou dizendo que você precisa largar o aniversário do seu filho. Isso é vida. Isso acontece. É acontecimento. Mas por dentro... Você não pode dar àquele acontecimento, àquela programação, importância maior do que está aqui. Dá para compreender isso?
Pode
perguntar.
É um caso bem concreto. Eu, às vezes, eu preciso faltar. E é uma, não preciso mais, mas eu escolho faltar, às vezes, no centro espírita, onde eu trabalho, para poder ensaiar com a banda que eu tenho, mas que também já não me cala muito o coração fazer esse tipo de trabalho. Mas se eu não for ensaiar com a banda pelo menos uma vez por mês, eu sei que aquela banda ela vai acabar e todas as pessoas que estão envolvidas vão deixar de ter aquele momento, vão deixar de. Acredito eu, né? Vou deixar de fazer esse tipo de trabalho.
Você já resumiu tudo, não me cala no coração, mas eles, você está fazendo o mesmo trabalho que o pai dele chama.
Ok.
É essa a importância que eu estou falando. Não, a importância do que você está vivendo, não aonde você está. Não é ato. Ah, olha, hoje eu não vou poder ir lá. Não está certo, porque aconteceu um problema sério, eu não vou poder ir lá. Nem o problema é não ir. O problema é achar certo no meu. Porque afinal de contas, é aniversário do meu filho. Porque afinal de contas, meu certo pediu para ficar fazendo aula extra e meu trabalho é mais importante que aquilo. É isso que eu estou querendo dizer. É o processo mental. Não é você ir ou deixar de ir. Isso é consequência. Isso é ato. Isso acontece. Agora, se você encala a ausência como algo, vamos dizer, porque foi fazer algo mais importante, aí neste caso você caiu. Ficou claro?
Também ele cai quando ele acha que é importante
ir no centro espírita. Ele cai quando acha que é importante ir, que é importante a pejencha dele. Sim, ele cai quando acha que é importante a pejencha dele. Porque, como eu já disse, a coisa acontece. Então, se você vem por obrigação ou por glória pessoal, não vem. Venha pelo trabalho. Venha pela pessoa que está aqui. Venha pela necessidade de ajudar o outro. Isso vale para qualquer atividade da vida. não faça nada que não seja o mais importante para você. Seja fiel ao procedimento. Agora, saiba valorizar as coisas da sua vida, que é importante para você. É o exemplo que eu dei da pia e deixe sem querer valorizá-lo, mas só para mostrar que na época ele não tinha nem consciência do que estava fazendo. Mas largaram os filhos, largava a casa, largava tudo e ia ela a semana inteira para baixo. Só descansava na segunda-feira.
No Espiritismo se fala muito da questão da disciplina. Você podia comentar um pouco isso?
Se você fizer com disciplina, você vai alcançar o quê? Fazer. Fiz o que eu acho que tinha que fazer. Não é por disciplina, é por amor. Alguém aqui já leu a nossa conversa do livro do Espírito, do Evangelho de Tomé? O que está na frente, na Luzia 19, nós falamos do amor universal. Como é que eu descrevi os componentes do amor universal lá? Alguém lembra?
Alegria, compaixão.
E o que mais?
Igualdade.
Engaixado as três coisas que eu falei agora. Sabe o que eu mostrei para vocês? Como amar. Como amar o trabalho? Como amar quem está fazendo? Se você não amar o trabalho, se você não amar quem está lhe populando, não adianta de nada você falar, fazer. Eu poderia falar todas as línguas que existem, poderia agir de fazer milhares de coisas. Mas se não houvesse amor, minhas palavras sairiam com um soar de bom. Paulo. Sem amor pelo trabalho, alegria, compaixão, igualdade, alegria, o trabalho é a coisa mais importante na minha vida, sem que eu diga que ela é a coisa mais importante do mundo. Compaixão, eu sei que o cachorro está sofrendo e não me deixo levar pelo sofrimento dela. E igualdade, eu não tenho verdades que vão contra ela, você não vai conseguir nada. Você não está lá amando. Você está lá fazendo o trabalho de um doutor. E esse é o ponto principal. Espiritólogo não é guru. Espiritólogo não é mestre. Espiritólogo não é de atendente de casas. Espiritólogo é um irmão que ajuda o outro na caminhada. Só isso. E que muitas vezes precisa ser ajudado por outro. Nós estamos falando do amor puro, do amor sincero, do amor verdadeiro. Não do falso amor humano, daquele que diz, ah, eu amo o pobre coitado, mas te acuso e ataco aquele que não tem compaixão, que não tem dó, que não tem pena. Isso não é amor. O amor de verdade, como quis me ensinou, é o amor a todos. Não a quem você quer amar. E aí, dentro disso, eu vou aproveitar para falar mais uma coisa. Não existe sofrimento besta. Não existe sofrimento pequeno. Não existe sofrimento bobo, desmotivado. Todos que lhe popularem, que estão em sofrimento, merecem e prestígio de todo o seu amor. Não importa se o sofrimento dele é porque morreu um filho, algo que seria dástico, ou simplesmente porque tem uma unha encavada no pé. Você não pode valorizar o sofrimento do outro. Qual o maior sofrimento que existe hoje?
Maior sofrimento que existe?
Não, qual o maior sofrimento que existe? Qual o maior sofrimento que existe?
É o sofrimento do momento.
É o seu sofrimento deste momento. Porque o que você já sofreu antes não é tão importante quanto o de agora. E o do outro é sempre besta. Você está sofrendo de verdade, o outro está sofrendo o que quer. Isso precisa estar muito claro em você. Não importa qual seja o motivo. Para aquela pessoa, aquilo é o sofrimento mais importante daquele momento. E você tem que fazer uma coisa que faz parte do amor. Qual é? Que é, aliás, a expressão do amor. Respeitar. Essa é outra coisa que faz parte da preparação para ouvir. Respeite o sofrimento do outro. Respeite as verdades do outro. Nunca trate uma dor como algo sem razão. Nunca trate uma verdade que está levando a um sofrimento como algo muito besteira. Há coisas mais importantes nessa vida. Não! Para aquela pessoa, naquele momento, não há! Respeite ela. A próxima coisa que nós vamos falar em segunda visão do espiritualista fala exatamente isso. A maior expressão do amor é o respeito ao próximo. E eu quis me ensinou certinho o que é amar ao próximo como a si mesmo. É querer para o próximo o que você quer para você. Se não quer ser respeitado na sua dor, quando alguém ri da sua dor, você não fica com raiva? Então por que você vai rir da dor dos outros? Por que que você vai minimizar a dor dos outros? Bojara chamou essa comédia porque já usei diversas vezes e ela achava que não tem problema. Ela passou por um momento que se separou do marido. Quem já se separou do marido, nossa, aquela dor muito simples. Por quê? Porque as paixões já mexeu. Mas para ela, naquele momento, aquilo era uma dor que não tinha tamanho. Não importa se ela foi a primeira, a última, a última nunca vai ser, mas a bionésima expressão a ser a viver sozinha depois de estar acompanhada. É isso, aquela dor é a coisa mais importante. E olha, eu vou dizer uma coisa. Antes dela, nunca ninguém se separou. Porque ela só aprendeu o que é a dor de se separar quando ela se separou. Não tentem comparar dor. Não tentem dar valor a uma dor. Você não sabe o quanto dói. Porque a dor depende do apego. E cada um tem um grau de apego. Cheio de espiritólogo.
Cadê o curso que fez essas coisas para nós? Renato.
Renato, sim.
Renato ali, ó.
Moço, você faz outra coisa dessa para nós? Bane, você faz outra coisa dessa para nós?
Ah, essa verdade?
E, escrito assim, à disposição da humanidade.
À disposição da humanidade.
Isso. Só isso. Sim, depois você fala com a Pia, que a Pia você paga aí pra você. Você tem que estar à disposição da humanidade. Uma vez o Bocho disse, pai, eu estou aqui, você não é muito soberbo. Você disse que você está à disposição da humanidade. Você não acha que você está pensando muito grande? Eu disse, não. Eu não estou, eu não exijo que a humanidade me procura. Mas a qualquer um da humanidade que me procura, eu estou à disposição. Sem julgar verdades, sem julgar se a dor é válida ou não válida, sem julgar se aquela pessoa está sendo besta. É assim que o espiritólogo tem que estar, não importa quem converse com ele, não importa qual seja a dor, ele se mantém fora dela, mas valoriza o quanto está doendo para o pessoal. Isso é fundamental. Porque senão você vai começar a tratar, vamos dizer assim, sofredores de primeira categoria, de segunda, de terceira, de cada. Isso é qualquer coisa, nem se vira sozinho. Essa é uma coisa que vocês precisam botar. Estar à disposição da humanidade. Isso faz parte da alegria, isso faz parte da compaixão. Não importa quem me procure, não importa qual seja o problema de quem me procure, eu estou aqui, à disposição. Vou ouvir com todo carinho, sem ter verdades para em conta, sem me deixar envolver pela dor dele, buscando descobrir a origem do sofrimento para ajudá-lo a ele também descobrir. Não é ensinar, ajudá-lo a também descobrir. Descobrir que ele chora por causa daquilo, não por causa daquilo. Ficou caro. Pergunta. Diz.
O senhor falou sobre esse amor, sobre essa perspectiva desse amor que é nosso, que ele transcende, ele é um amor maior, que tem vários níveis. O senhor nos deu os passos para a gente entender esse amor. Agora tem um outro amor que é muito humano, que é esse amor de casal, esse amor de duas pessoas. Como é essa relação de amor frente a essa relação de amor maior?
Eu não conheço relação de amor entre dois seres humanos. Você conhece? Eu conheço relação egoísta. Enquanto a pessoa me satisfaz, eu amo. Quando ela não me satisfaz, eu não amo. Isso não é amor. Isso é satisfação. E o nome, a pessoa que usa outra pessoa para ter prazer, qual é o nome que te dá? Afetando. Então não existe amor, existe capeta e nada. Eu uso você enquanto você me dá prazer. É isso que eu teria a falar sobre o amor humano.
E essa relação a Deus, casamento, esse tipo de coisa?
Mesma coisa, moço. Moço, vamos dizer que você é casado e que você ama a sua mulher. Você ama a sua mulher. Sua mulher lhe tá e você continua amando? Tu nunca ouve amor, porque amor não acaba. O que houve? Enquanto ela cumpriu o que eu esperava dela, eu digo que amo. Na hora que ela não cumpriu, eu não amo mais. Isso é fazer, isso é satisfação. Quando ela faz o que você quer, tá tudo maravilha. Ah, meu bem, meu amor. Agora, a hora que ela deixa de fazer a comida e você segue em casa com fogo, acabou o amor. Desculpa, isso não é amor. Isso é uma satisfação que a sua mente chama de amor.
Como é que fica a história dessa união a dois?
Essa união a dois fica de uma forma como é. Ela é instrumento da sua forma e você é instrumento da forma dela. O lixo é que o homem bagunceiro casa com mulher arrumadinha. Para ver se um respeita o outro, se ama o outro. Porque antes de casar, a mulher adora você, ama você. Aí quando você larga a cueca suja em cima da cama, a mulher acabou. Os dois são instrumentos de pobre. A ilusão do amor é só para você assar. Se você casou porque você ama, porque você gosta, tudo ok. Ficou claro? É por isso que no Espiritismo se diz que a família é o grande núcleo de pobre. Sim, porque você, pela proximidade, você, o amor verdadeiro entre vocês está sempre sendo provado, um fazendo contra o outro. Para que você possa amar universalmente, respeitar o outro, respeitar as verdades, os direitos, a justiça, o querer do outro. Tá? Pergunta. Está todo mundo com cara de choro ou com cara de meu Deus, e agora? O que eu faço da minha vida? É, só lembrando, né, aquele que foi dado. Hoje ele é o que quiser, o nome dele é.
É, auxiliar o outro a chegar na raiz do seu sofrimento.
A descobrir. A ele ver.
A ele ver. Isso tem alguma relação com você também ver? Não, você não pode chegar à conclusão. Ele tem que chegar sozinho, não é o outro.
Ah, você vai descobrir a raiz do sofrimento aqui.
Não vai falar.
Não. Vai fazer ele ver.
Você tem que enxergar primeiro para demonstrar.
Fazer ele ver. Você não vai dizer. Seu problema é. Não. Não vai chegar nessa parte de falar. Mas você vai fazer ele ver.
Então, psicologia.
Hã?
Então, psicologia.
Tem uma psicologia? Não. Não tem que ter uma psicologia. Tem que descobrir qual é a raiz do sofrimento. Não vai chegar. Ficou claro isso? Se ficou claro, está todo mundo preparado para deixar. Não esqueça, não pode mudar a verdade do outro, não pode ensinar o certo ao outro, não pode chover o sofrimento do outro, e isso tem que ser a coisa mais importante da sua vida. Certo? Agora entra a historinha que eu falei antes do martelo. O importante é você saber aonde bater. O importante é você saber de que forma bater. O importante é você saber qual a intensidade da batida. Se você bate fraco, não faz nada. Se você bate forte, você pode amassar o barco e não consertar. Vamos começar a ver isso. Qual a raiz de todo o sofrimento de um ser humano?
Desejo.
Eu também já disse isso, mas não é isso.
Egoísmo.
Não. O egoísmo não é raiz de sofrimento. Você pode ser extremamente egoísta sem sofrer.
Contrariedade, é?
Apego é a versão da posse. Aquele é o da verdade. Expectativa.
Se quem está sofrendo está o quê?
Está
bom? Quem está sofrendo está bom. Quem chama os assassinos do Chico?
Você mesmo.
Hã?
Você mesmo.
Não.
Posse.
A posse e...
Sabeu.
Sabeu.
todo sofrimento, chiorizina num saber e numa posta. Quiser a paixão e o desejo. Todo sofrimento se origina nisso. Saber que leva a uma foge que vai se expressar através de uma paixão e de um desejo. Cheio. Este é o lugar para você bater.
Dá um
O exemplo da pessoa que quer que os filhos vão visitar. Qual é o saber?
O beijo dela sabe
que isso é
sinal de amor.
Hã?
Ela sabe, ela quis esse sinal de amor.
Não, não tem nada a ver com sinal de amor, esquece. Isso é só ilusão criada pela mente. Qual é o saber?
Todo filho tem que dar atenção para
o pai. Todo filho tem que dar atenção para o pai. Ponto. É normal. É humano, é de todo mundo faz isso, é correto. Saber é sempre isso, é uma verdade, uma norma. Qual a posse que essa norma leva?
Possessão dos filhos.
Hã?
Possessão dos filhos.
Não, o que é posse? Não, posso possuir, não é ter, eu já falei isso.
Apegado.
Não. O que, que é possuir, doutor?
Passivo.
Ditador.
Case ditador. Case isso.
Verdade.
Criar realidade. Possuir não é ter, é querer controlar. É querer mandar. É querer fazer que as coisas aconteçam como você acredita que deveriam acontecer. Isso é possuir. Possuir não é ter um filho. É que é achar que o filho tem que visitá-lo. Achar que o filho tem que ligar para ele. Achar que o filho é dele. E que por isso precisa viver da forma que ele imagina que o filho vai viver. Qual a paixão desse caso? A paixão é aquele objeto que é consumido. Qual é?
Subjetivo.
De qual o desejo?
Eles
acham aquilo que ela acha que é certo.
Exatamente.
Está aí a origem do sofrimento. A origem do sofrimento, o sofrimento acontece nesse caso, porque aquela pessoa sabe como o filho deveria se comportar e porque quer dirigir o comportamento do filho. Como a vida acontece diferente do saber e possuir dela, o que acontece?
A contrariedade. O sol.
Que é vivenciado pela mente com sofrimento.
E a justificativa é aquela fala, eu criei, me abandonaram. Isso é alimentar, a mente alimentando o sofrimento.
É a mente alimentando, é a mente dando motivos para você sofrer. Não, para você sofrer. Porque você sofre, porque sabe que ela, que você criou, porque sabe que ela deveria vir, porque sabe que...
Então, se você cala a sua mente, se você não acredita nela, você não necessariamente para de sofrer. Porque você já acreditou lá atrás que eles têm que fazer e que você é coitado por eles não fazer.
Exato. Essa é a origem do sofrimento. A origem do sofrimento de qualquer ser humano é causa impulsionado pelo egoísmo, por achar que todos têm que atender a ele, de achando saber levando a uma posse, uma paixão e um desejo, usando as armas, que neste caso são os valores humanos, usando as armas dos assassinos, zela o sofrimento. E aquele que não está atento, acha a mente que não vive com atenção plena ao seu mundo mental, se deixa levar por tudo isso e chora. Parem de fechar esse sofrimento, está chegando tudo aqui.
Pai, é possível a gente criar nossos filhos sem colocar isso? Porque quando ele falou que isso é tão difícil de a gente introduzir, é porque a gente é criado meio para acreditar nesses valores todos, e a gente acredita e fica adulto acreditando que o filho tem que fazer, que a gente, e aquele que é católico tem que ir à igreja, enfim, várias coisas que vão sendo introduzidas na nossa vida.
É possível criar os filhos assim? É. Põe seus filhos dentro de casa, jogue e cola todos os livrinhos, desliga a televisão e quebre, e tanque a porta e não deixe ele sair. Você quer acabar com uma coisa que é difícil. Porque se esse é um trabalho para você provar que está disposto a se libertar da mente, se você não tiver uma mente decisiva, você vai se libertar do quê?
A libertação é individual, né? Papai
e
a mãe.
E antes de se libertar, ele precisa ter a visão. Porque só se liberta quem está preso. E para se prender tem que ter um motivo da visão.
Mas uma hora isso aí vai se quebrar, né? Na hora que passar de mundo de prova.
Uma hora isso vai se quebrar. Não está quebrado agora, esqueça. Isso é para outras encarnação, isso é para outros espíritos, não é para o poder. Aí já é o ego investigativo querendo preencher o futuro. Só assim. Você diz, porque nós foi criado, quem me criou foi sua mãe? Se fosse, você seria bem diferente. Quem me criou foi a vida. Quem me criou foi todos que você teve contato durante essa vida. Não foi só sua mãe, seu pai.
E a minha pergunta foi no sentido de proteger. Proteger do quê, né?
Proteger do quê? No caso é desproteger, né? Porque você está tirando o quê? Bichinho.
Isso é para proteger alguém, né? No caso, é proteger a gente mesmo, né? Porque seria para minha proteção.
Depois, na verdade, ela seria isso, é para a sua satisfação. Olha, eu protegi meu filho.
Criei direitinho, né?
Isso. Como você disse, é inevitável, né? Que isso aconteça com as crianças.
Eu acho que
mas as situações. Mas as situações em que você pode tanto ensinar ela de que existe o certo e o errado, né?
Moço, o que, que seu pai ensinou para você?
Nada, eu acho.
Muita coisa. O que, que ele ensinou para você? Tudo que você aprendeu. Se você não aprendeu, ele não ensinou você. Você ainda acha que você vai ensinar alguma coisa ao seu filho? Esse não vai aprender o que quiser aprender. Você pode falar o que você quiser. Agora, ensinar ele, não. Esse é o grande problema. Eu já disse a respeito de mãe e de pai. Mãe e pai têm todo o direito de orientar o filho. Só não pode esperar que o filho aceite a orientação.
Então,
você pode falar o que você quiser para o seu filho. Agora, não espere que ele vá ouvir. Por quê? Porque tem as outras pessoas que influenciam. De moço, você me desobre. Agora, se você fizesse tudo que seu pai falou, a sua turma não ia lhe aceitar. E muitas vezes você deixou de fazer o que que o seu pai orientou, por quê? Achei cheio de tudo. Então, veja, tudo isso está existindo. Tudo isso está zinando na cabeça. Se ela fizer isso agora, ela vai tirar todos os brinquedos dos filhos. O que vai acontecer? O garoto vai dizer, você não tem brinquedo. Ele já vai correr para cima dela, porque eu não tenho brinquedo. Como acontece? Não tem arma. Como não tem uma arma, uma linha para brincar? Ah não, a arma é perigosa. Aí ele sai vindo com a arma do
time. É, eu falei isso porque meu sobrinho, como estava conversando com o pessoal, meu sobrinho de 8 anos, ele me veio fazer assim, perguntas filosóficas, né? Eu acabei falando aquilo que eu não acredito.
Fale!
Falei aquilo que
na verdade não foi você que falou, foi ele que ouviu. E o ouvido é vida.
Exatamente.
Vida acontece.
Mas eu não preciso me preocupar com o que eu falei para ele, porque ele vai aprender, e na verdade, aquilo que foi necessário para ele.
Ele vai aceitar o que você falou, que foi necessário para ele. Quem vai aceitar também não é ele.
É.
Quem vai aceitar? A mente. A mente vai aceitar o que ele quiser para poder criar a forma dele.
Só que
ela quiser para poder criar a forma daqueles filhos.
Em resumo, os filhos não podem ser considerados a prova dos pais.
Sabe por que você não pode, os pais não podem ser considerados na educação dos filhos? Porque eles têm pai, que não é você. E este pai não tem livre-arbítrio. Deus é o único que não tem livre-arbítrio. Ele não pode dar o que ele quer. Ele tem que dar o que você pediu. Nos seus carros. Ele só dá o que você pediu antes da encarnação. Então você pode querer o que você quiser para os seus filhos. Ele diz, é meu filho e ele quer isso. Você precisa do seu querer. Moshe Latai me disse que o filho da prima dele correu porque
ele quebrou as duas pernas.
Ele quebrou as duas pernas e
foi para o hospital e morreu de uma
embolia. Foi para o hospital, morreu de uma embolia pulmonar. Ele não viu Deus nisso. Ele dá asa que o que matou ele foi quebra na tela.
Como é com ele?
Ou eu, médico. Mas Deus vai deixar o filho dele morrer. Deus, que é onipotente, vai deixar o filho dele morrer porque o médico errou? Que Deus faquinha de você. E mais, no livro do Espírito está escrito, ninguém morre antes da hora. Deus sabe a hora cada um, e o jeito que cada um vai morrer.
Ela acha que Deus sacaneou ela.
Acho que isso, a maioria acha. A maioria que pede, como diz assim, não é normal um pai enterrar um filho, acha que Deus se acalhou. Ainda diz que ama a Deus.
Que ele tinha assim, um filho.
Ainda pede a Deus para acontecer. Olha, se Deus me chacaneasse assim, eu não ia pedir para acontecer meu filho. Queria chacanear meu filho também.
Na verdade dela, ele estava fazendo mestrado de arqueologia em Coimbra, tinha todo um futuro pela frente.
Esse é o outro grande problema que eu ia lhe falar aquela hora. Vocês só sofrem com quem morreu porque vocês acham que deixou de viver alguma coisa. Mas cada um morre na sua hora de morrer, então não tinha mais nada para ser vivido. Você só acha que tinha.
Ela acha que foi uma árvore cortada.
E hoje, você não tem filho. Você não põe filho no mundo para você. Sabia disso? O filho é de Deus. Você põe no mundo para eles mesmos. Porque não existe nascer, existe encarnar. O que você zela não é um filho, é uma encarnação. Chico zela uma coisa. O Yad Shiva. Shiva, você se complica. Mistura aios com bugalhos, materiais com espirituais, e aí dá salada mista. E não existe salada mista. Existe salada mista. Existe salada de laranja, misturada com abacaxi, com uva, existe? Não, quando você está comendo a uva, você está comendo a uva. Quando você está comendo mamão, você está comendo mamão.
Aí você põe tudo na boca.
Só porque botou no mesmo pato, não quer dizer que eles se misturaram. Eles estão juntos, mas cada um continua achando ele vivo. Então não dá para você querer, numa hora, olhar com os olhos da matéria e, noutra hora, escolher com os olhos espiritual. Agora, de volta ao exemplo da FIA, que a FIA falou aqui, que ela não acredita neste Deus e que o lixo ainda vem. É exatamente o que eu disse. O problema, a verdade dela, não é que não existe Deus. A verdade dela é que ela não consegue ver o Tisha nem amor nas coisas que acontecem. E por que ela não consegue ver? Porque está contrário ao que a mente dela acha. Não tem nada a ver com não ter Deus. Isso, como disse ela, é uma esfolação da mente para ainda aumentar o sofrimento. Além de chover com mato, ainda diz: você devia pensar diferente. Não pode pensar diferente. Porque este é o pensamento dela. E não se pode alterar o pensamento de ninguém. Este é o trabalho, é você ouvir as pessoas na busca da verdade que está zelando uma posse, ou seja, um desejo de acontecimento que não está sendo atendido. Ou o fato de não estar sendo atendido não importa. A verdade não importa. O que vai importar é a capacidade de chofer não estar sendo atendido. E aí o trabalho é de mostrar a ele que ele está sofrendo porque está apegado à verdade, apegado aquela porta.
Rico, tem uma frase, não sei se ela exprime corretamente até o real, a relação que existe, que acho que é fundamental, entre o espírito e o ego. É uma frase dos Vedas, e ela diz que dois pássaros pousados no mesmo galho da árvore da vida. Um experimenta os frutos doces e azedos, e o outro, que seria o espírito lá, a tudo de longe observa. Seria correto?
Isso está no Bhagavata Purana. E no Bhagavata Zita, o Krishna fala: assista a sua vida.
Exatamente o que é isso. Então, o pássaro que vê o outro entre a dor e a alegria, a dor e o sofrimento.
E o outro só está no galho cheio de dor sem sofrimento. É isso.
Por isso que você deve falar que veio aqui na senhora falou que quando acontece alguma coisa na sua vida, de muita alegria, muita tristeza, você fala que muito alegre é você. Eu não sei. Meu serviço, pra gente se dizer. Então, você ensinou uma coisa prática,
Sim, quem está então, alegre ou quem está chupando é você,
mesmo. Mas não foi a isso. Gente não.
Então eu disse, vou repetir, e ninguém me falou, me fez pergunta. A origem do sofrimento é o apego ao chaveiro, que zela o mapoche, o apego à poste, o desejar e xijar que a vida aconteça de acontecer. O que é estar apegado? Porque repare que a Chico Mujico, o Xalaputa ensina aos bicus seguidores do Buda, que o Buda ensina que o apego à paixão, à poste, paixão e desejo, e não a poste, a paixão e o desejo, eu também falei apego. O que é estar apegado?
Preso.
É um abraço de não saber o desejo.
É estar apego, mas algo mais. Que de bom?
Não querer largar isso.
Não querer largar. Algo mais. Cadê minha filha? Tá aí?
Ai, sim.
Tá cego?
Hã?
Tá cego?
Não entendi.
Tá cego?
Não.
Dá importância.
Não. Filha, o que é estar apegado a uma verdade?
Não é dar
esforço. É tratar ela como verdade? Este é o apego. Não importa se você tem verdade. Não precisa mudar sua verdade. O que você não pode é tratá-las como absolutas. Não podem sofrer retoques. Não pode ser contestado. É isto que zela o sofrimento, é o apego, não a verdade. É, o que zela o sofrimento é o apego, não a posse. E o que vocês precisam ajudar a pessoa é a desapegar-se e não mudar a verdade. E não mudar postes. A pessoa que quer que os filhos vá na casa, pode e deve continuar vivendo com a sua verdade. Pode e deve continuar achando que deveriam vir. Só não pode se apegar a isso como verdade absoluta. Lá vai, filha. Tudo, e por isso eu sabia, filha, tudo pode ser, pode não ser. Ela resumiu isso na maior parte. O problema dela é que ela só coloca em prática isso quando quer. Ela não, a minha. Mas se você tratar tudo desse jeito, pode ser, pode não ser, você não tem lá medo. Diga.
É exatamente isso que eu ia dizer. É, eu acho que a primeira que falei, tudo pode ser, pode não ser, né?
Isso.
E a mente me engana com tanta facilidade. Agora está me parecendo tão claro que isso que eu falei que eu acho que Deus não é uma verdade absoluta, é uma verdade relativa.
É uma verdade relativa que às vezes, em determinado momento, a mente trata como absoluta.
Na hora que eu falei primeiro uma verdade absoluta, como muitas outras vezes, eu estou assim, abismada com a facilidade que a mente. Nos engana,
já! Liga, graças a Deus, salvou-se uma alma do purgatório. É essa visão de como a mente trabalha as coisas para lhe engabelar. Quando eu digo uma coisa que ela não gosta, ela diz para eu, Joaquim, pode ser, pode não ser. Agora, quando ela fala uma coisa que ela quer, ela que eu estou dizendo é a mente dela. Fala uma coisa que ela quer que aconteça, ela diz, é assim. Não é assim? Aí eu digo, filha, pode ser, pode não ser. Só para lembrar. Porque a mito, ela não vai dizer para você, olha, eu estou jogando uma verdade, estou tratando ela como absoluta. Lembra que você não pode se apegar a isso? Ela não vai falar isso. É você que é que tem que cair nicho? Opa, fala. Está tratando como algo real, como algo absoluto. Então, pensa, aonde você, como epilitólogos, tem que bater? Hã? Não, aonde?
Na verdade, é certo.
Aonde?
Na verdade, é absoluto.
Não, não é na verdade. Não é na verdade, é absoluto.
Desafio.
Não.
No absolutismo.
No absolutismo com o qual a mente trabalha aquela verdade. É aí o ponto. Sabe, aqui é a batida que custa um real, mas que custa 4 milhões de real, para saber aonde bater. Se não, você vai amarrar o navio inteiro e não vai fazer ele andar. Eu, por exemplo, de lixo dos filhos, via, via, passa por lixo. Podia falar, né, filha? Ah, então tá bom. Quando ela começa a conversar com eu, digo, filha, cada um pensa a partir das suas próprias ideias. Então, se eles não vêm, eles têm o motivo deles para não vir. E aí ela diz, mas os motivos deles, para eles, são os mais importantes. Para cada um, os seus próprios motivos são importantes. Vejam, eu não ataquei a questão dela querer que eles fossem. Eu não ataquei a questão dela achar que eles deveriam ir. Eu não ataquei o sofrimento dela não ir. Eu ataquei o absolutismo com o qual ela vivencia as verdades da vida. Dando o quê? O relativismo. Olha, eles têm ideias próprias. Isso quer dizer, você tem sua ideia, eles têm ideia dele. É este o trabalho. O trabalho do espiritólogo é ajudar a pessoa a compreender que o sofrimento dela tem origem no absolutismo com o qual ela vive as verdades que a mente põe, que a mente traz. Porque na hora que ele perder esse absolutismo, ele vai, a vida vai continuar mesmo. Ele vai ter as mesmas verdades. Só não vai sofrer.
Fica mais manso.
Hã?
A pessoa fica mais mansa.
Não fica mais manso, fica da seguinte forma. Eu queria que meu filho estivesse aqui. Eu queria, mas ele não faz bola, eu falo vocês a Deus. Sabe, ele tem o motivo deles. Porque muitas vezes quando o filho não vai à sua casa, quem tem filho sabe disso, o filho justifica. Olha, amanhã eu não posso ir porque eu tenho tempo de futebol. Aí a sua mente diz logo, o tempo do futebol é mais importante que a mãe. Para ele é. E não tem o menor problema de ser. Para ele é. Você precisa respeitar a verdade do outro, o direito do outro gostar mais do futebol do que da mãe. Isso vai ser tema também de conversa que vai vir essa semana. Aquele que é. Como é que é o nome? A mãe gosta mais do filho, Peterito. Peterito. Você só vai escapar da dor de ser peterito quando você der o outro de leite e gostar mais do outro.
Mas a gente sempre acha que a gente tem direitos.
Mas você não acha.
O direito do outro é difícil.
Você. Isso, por quê? Porque você acha que você tem. A verdade é absoluta. E o outro tem que pensar igual a você.
Não tem o direito de
não tem o direito de pensar diferente. Porque tanto o amor ela pode. Amar, acima de tudo, respeitar. Amar é você manter-se uma alegria. Mantenha-se alegre quando seu filho não está. Amar é ter compaixão. Tenha consciência do sofrimento, mas não chupa com ele. Amar é igualdade. Dê ao seu filho o direito de assar e portanto o que ele quiser. Este é o trabalho do filho Paulo. Ele cega, ouvindo a pessoa, ao absolutismo da verdade que ele vive. E faz o outro enxergar o absolutismo, não a verdade reada, não o erro, não a coisa falsa. Ver apenas que ele está tratando uma verdade que é relativa e que aquela pessoa tem todo o direito de ter como absoluta. Ou seja, querendo impor essa verdade aos outros. Isto é posse. Possuir é querer impor ao outro a sua verdade.
Caso da mãe que tirou o filho, ela vai ter isso contra Deus, né? Porque quem tirou, entre aspas, o filho, entendeu? No caso da mãe que perde o filho, que nem quando você tem outra pessoa, você até pode pensar, ah, ela tem meu filho, tem o direito de gostar mais do futebol que vir aqui, tudo bem, né? Neste caso da mãe que perdeu o filho, a revolta maior dela. Porque ela tem essa coisa de achar que ela tem que primeiro ter um filho, que vai ser uma coisa bem humana, que não é assim. Mas nesse caso, a revolta dela é contra a causa. Deus, que o chefe não é.
Ela está revoltada?
Não, mas é, eu que já estou revoltada.
Ah! Você está usando as suas liberdades para interpretar.
Mas e quando ela fala? Não devia ter acontecido isso, né?
Qual é o absolutismo que ela está trabalhando?
Achar que ela tá. Que Deus
está errado
e ela
está certa. Não. Não. Sei. O filho não deve morrer desse tamanho. O filho não pode morrer desse
então,
tamanho.
É nesse caso.
Pode. Tanto pode morrer o seu filho entre você.
Isso é absolutivo ou é a verdade?
É o absolutivo. Absolutivo é tratar a verdade como verdadeira, como algo líquido e certo. É claro que você precisa expressar a verdade. Para ver o absolutismo com qual ela está sendo tratada. Pode, tanto pode que vai deixar.
Só que todo mundo trata com absolutismo as verdades que tem. Porque se são a verdade, você. Ninguém. É difícil relativizar uma verdade, né, pessoal, né?
Doutor, concordo plenamente com você. Todo ser humano, ou toda mente humana, trata suas próprias verdades com absolutismo. Concordo plenamente com você. Daí. Por isso é que todos são de ser humano só. E daí? Você vai tirar o absoluto? Não. Você vai mostrar ele que ele está sofrendo por causa do absoluto. E aí ele pode se libertar do absolutismo daquela verdade. Não quer dizer que ele vai se libertar do absolutismo de todas as verdades.
Ele pode se libertar desse absolutismo em partes ainda com escolhas frequentes, né?
Como assim?
Por exemplo, ele pode entender essa parte e continuar sofrendo e achar outro.
A mente pode continuar, tratando outra verdade como absoluto.
Isso, sai de uma coisa, vai e a gente leva a outra.
Tinha ele, por exemplo, a mãe que perdeu o filho, no seu caso. Não estou falando do caso dela, porque eu dela já apontei que ela não está sofrendo.
É.
Mas no caso que você está levantando, a mãe perdeu o seu filho. Tipo, o Abishola tipo primeiro é o filho, não precisava, isso, não deve morrer antes. Isso. Foi Chico se libertar desse, vai se perder no absolutismo, que foi o erro médico, que matou o filho.
É, percebo que pula.
A mente vai sempre pular de uma verdade, a outra vai tratá-la sempre como absoluta, por quê? Qual o fundamento? Não. Jantamento não é. Isso é instrumento que ela usa com a função dela. De colocar a prova, cajijo. É o tentador, mas cajijo. Qual a função da mente?
Evolução.
Hã?
Trabalhar para a sua evolução.
Não.
Fazer a prova do espírito.
Fazer a prova do espírito. Cajijo. Fazer vocês sofrerem. A mente choteia essa condição, fazer vocês sofrerem. Por quê? É a prova do espírito. Porque se vocês não sofrerem, vão viver como?
Infelicidade.
Então ela dá o sofrimento para ver quanto vocês exercem o livre-arbítrio. Se vocês vivem o sofrimento que ela dá, ou se livram-se a Deus.
A mente nunca pode provar. Peraí, alguém falou lá.
O livre-arbítrio, então, é a decisão entre a felicidade ou o sofrimento?
O livre-arbítrio que você tem é entre o bem e o mal.
É só isso.
O bem é viver com Deus. E quando você vive com Deus, você não sofre. É viver com o divino, viver com tudo que é espiritual. E o mal é você se apegar à verdade do mal. Esse é o único livre-arbítrio que você tem depois de encarnar. Antes de encarnar, você teve o livre-arbítrio de pedir todos os momentos de sofrimento que você viveu.
A mente nunca propõe a libertação?
A mente nunca propõe a libertação. Propõe. Como pobre. Ela propõe a libertação, aí você acha que se libertou, e aí você sai seguindo ela, e ela está rindo da sua cara.
Ou se sente na obrigação.
A gente está ouvindo isso aqui, que a mente faz tudo isso. E quem, na história de vida, nunca entrar em contato com essa informação de que a mente está... Quem tiver totalmente à mercê, né? Você está nos ensinando como nos imunizar, como lutar contra a mente. E quem nunca foi chamado a lutar contra a mente?
Que estiga os ensinamentos do Cristo. Que xinga os ensinamentos de Cristo, que xinga os ensinamentos de Buda, que xinga os ensinamentos do Espírito da Verdade. Não dos cristãos, não dos budistas, não dos hindus, não dos espíritas. Valer e pensar lá.
Só pode ter gente que, muita gente que nunca vai entrar em contato com nenhum desses ensinamentos.
Porque para esses, eles são espíritas, espiritualistas, cristãos, da boca para fora. Para eles são seres humanos que vivem a experiência espiritual.
Como que é uma encarnação de um ser que nunca teve a informação depois de encarnado, que tinha que fazer um trabalho, que tinha
que fazer... Não existe nenhum ser que encarne que não nunca tenha tido contato com nenhuma passagem da vida, no caso de vocês ocidentais, ou do mestre da sua região. Não existe. Vila até dito popular...
E como ajudar, pai, né? Como prestar ajuda uma pessoa nesse estado que o Bruno falou?
Materialista pleno.
Conheço mundos. Que te pede ajuda. Estou com uma dificuldade, uma doença, enfim. Como você chegar, apontar esse absolutismo, chegar junto a esse absolutismo, se você não tem esses outros recursos?
O que que eu uso? Para espiritualistas, o que eu uso? A lógica espiritualista. Para evangélicos, o que eu uso? A lógica dos cristãos. Para os hindus, o que eu uso? A lógica dos hindus. Para os seres humanos ateus? A lógica dos ateus. Pô, você está doente? Já viu que sofrer não vai curar você? Então levanta e vai se tentar resolver e deixa a doença daí de lá. Ah, mas eu vou morrer. Vai! Então aproveita, vai viver a vida enquanto você está vivo. A lógica humana. Qual é a lógica humana? Qual o objetivo do ser humano?
Ganhar sempre.
vencer, refazer, quando. Lucha Lóscar diz, sabe, você está aí deitado na cama, vai morrer de qualquer jeito, e aí você não vai ter aproveitado nada da vida, você não vai ter feito nada, e tem que agir essa doença e vai, então, ele vai viver feliz. Doente. Que o problema da vida, o problema não é a doença, é o estar doente. E foi o que você quebrou dele.
Posso dar um exemplo? Ela tem um amigo exatamente assim. Não acredita, mas acredita. Enfim, ela já teve um histórico de bulimia, melhorou. A questão do corpo dela, estou sempre preocupada. E hoje eu suspeito que ela voltou a doente. E ela me pediu socorro no sentido que ela falou: eu não aguento mais me maltratar.
Faça alguma coisa por você. Você não aguenta mais? O que você pode fazer por você? Ah, eu preciso voltar a comer, mas eu não consigo voltar a comer. Existem instrumentos para ajudar você a voltar a comer? Existem grupos de apoio, de
tratamento. Ajuda.
Vai fazer. Agora, não adianta você falar, eu não aguento mais, você não fazer nada. Estou falando de um ser humano que não tem que dar. Beleza? É, você tem que trabalhar isso, nós vamos falar agora, exatamente a lógica da pessoa. Não adianta você querer dar uma de mestre e dizer, olha, como diz o Espírito da Verdade, é dizer, estou cagando com o Espírito da Verdade. Mas é, o ateu está cagando com o Espírito da Verdade, o paquista está aqui.
Espírito da Verdade. Quem é esse cara?
Você diz para um cristão assim, como o Buda diz, você é do demônio, você acredita em outro.
Evangélico.
Esse é o mestre que acha que sabe tudo e que a gente não, os outros.
Então, vai ter uma dificuldade nisso, né? A gente, assim, está sempre aplicando a nossa lógica, da nossa crença em nós mesmos. Né? Aí é. Não sei, parece difícil, né? Você entrar na lógica da outra pessoa. Né? Ainda mais que nessa lógica, para você, parece lógica. Você entende?
Né? Entendo, e você falou uma coisa importante. E o irmão e o doutor falou isso quando nós conversamos sobre isso, com eles separados. Quem foi conversa, fala, escutou eles, parceiro, estudo, foi outra coisa. Não foi, irmão? Poxa, que xixi já conhecia a Oscar. Poxa, que xixi. Porque além de espiritualista, você tem que ser comigo. Ou, simplesmente, você vai dizer que você não pode conversar com você. Entendeu? Poxa, que xixi já conhecia a Oscar. Então, aqueles que realmente xixi focado, eu dou aqui um conselho bem grande. Valer a Riva, valer. Não precisa ler toda a Riva, só ler o Novo Testamento. O Medcast, apesar que tem muitas coisas importantes lá. Mas se você não tem tempo, se tem coisas mais importantes para fazer na sua vida, leia tudo. Valeu os ensinamentos de Buda. Também não precisa ler tudo, porque são mais de 5 mil chutas. É maior do que a Bíblia se você juntar tudo. Sabe? Valeu, Bhagavad Gita. Não para você aprender, para você entender a lógica dele.
Lógico, se eu quero ajudar o evangélico, preciso compreender a lógica
do evangelho. Lógica do evangelho.
Não, eu falo exatamente sobre o evangelho. Né? Eu tenho um cunhado que é crente. E aí ele disse o seguinte, que passou lá, ele estava na praia, passou lá uns homossexuais, né? Com aquele jeitinho, cabelinho lá, aquela postura que chama a atenção das pessoas, aquela voz fina, ele olhou assim, fez o julgamento dele. É, isso é uma coisa que eu não aceito, porque isso aí tem dó dessas pessoas. Aí eu disse para ele o seguinte, falei, bom, isso é condenado, tá chato. Aí eu disse para ele o seguinte, falei, bom, na Bíblia, que você conhece muito bem, diz lá uma passagem de um cego de nascença que foi curado por ele. Aí ele falou, eu conheço essa passagem. Vestido do serviço, perguntou, sendo esse homem nascido cego, será que porque foi os pais dele pecaram, né? Se ele já nasceu cego, o que aconteceu? Aí então disse que Jesus Cristo respondeu que não foi porque houvesse um carne para ver, né? Mas porque para que se manifestasse a vontade do meu pai. A resposta de Jesus Cristo.
Segureja, pastor.
Aí, eu disse para ele o seguinte, eu falei, bom, como você bem disse, se o cego, se a pessoa nasceu cega para se manifestasse a meu pai, né? A vontade do meu pai, essas pessoas que você está dizendo aí, que estão erradas, né? Que são contra Deus, será que também elas não são assim? Porque também estão manifestando a vontade. Aí ele ficou balançado, porque a lógica é uma ferramenta, né? Independente da religião ou da sua postura. Você não pode negar o problema de Pitágoras.
O moço está falando que ele estava na praia com uma pessoa, essa pessoa que é evangélica, te criticou homossexuais. E aí ele retrucou, dizendo que há uma passagem na Bíblia que Deus disse que as pessoas nascem desse jeito para manifestar a vontade de Deus, então que neste caso seria, eles teriam nascido assim manifestando a vontade de Deus. Seria ele. Você deu sorte. Você pegou um praticante do evangelismo. Você não pegou um pastor. Quando nós começamos esse trabalho, nós temos até hoje um confio que a gente pegava tudo que nós escrevia, guardava. Um dia ele pegou tudo que nós escrevia e saiu correndo para postar para o pastor. Aí ele veio dizer para mim, cheio de glória, olha, eu levei para o pastor. Eu disse, não faça isso, porque você vai acabar pagando dízimo.
Acabou o quê?
Pagando dízimo. Porque o pastor está dentro da lógica dele, muito mais firme do que você está dentro da sua loja. Moço, o que você fez é uma posição humana. Você falou errado, eu vou lhe tirar o pé.
Você não fez espiritologia aí? Você tirou o espiritismo de alguém?
Espiritologia aí? Não, ele disse para o outro, você está errado.
Mas eu não disse isso.
Você disse, quando você disse, olha, ele nasceu assim e fala manifestar a vontade de Deus.
Eu usei o mesmo.
Se você usa o pastor, se você fala isso com o pastor, ele ia citar milhares de argumentos da Bíblia que lhe provaliam que ser homossexual não tem nada a ver com Deus, que Deus abomina ou homossexualismo. Então isso é obra do diabo, não de Deus. Se você quiser os exemplos da vida, você pode falar todos os cabeças. São Paulo diz bem claramente. O homem nasceu com a mulher e a mulher nasceu com o homem. Está na carta aos Gálatas, cara.
Mas aí,
espera, deixa eu completar. E aí ele veio dizer, ele fez espiritologia? Não, ele apontou um erro. Poxa, você diz, está certo, eles estão errados. Agora, me diga uma coisa. Cristo mandou amar Jó no deserto? Ou mandou amar a todos? O que está na vida?
Tá, mas aí eu argumento.
Velho, responda para eu.
Amar a todos.
Então, moço, está certo, eles estão errados. Eles são pecadores, mas antes pecadores. Não ensinei nada. Não mudei verdade nenhuma. Só disse, ame ao próximo como a si mesmo.
Eu fui aplicar o mesmo conceito. Né?
Mas você foi contrário à ideia dele. Você, ao ser contrário à ideia dele, assumiu a posição que eu estou certo. E você está errado. Você não amou a ele. Não respeitou o direito dele. Achar que aquela pessoa não peca.
Não, eu não estava combatendo a ideia dele, eu estava apresentando um argumento
que combatia a ideia dele. Você não estava combatendo, você estava apresentando um argumento que combatia o argumento dele.
Então, eu perguntei para ele, escuta, nunca escrito na Bíblia que não há nenhuma folha de uma árvore que seja a vontade do meu pai. Ele falou, está.
Nenhum fio da sua cabeça pode ficar branco, você pode fazer um fio da sua cabeça ficar branco. Tem milhares de exemplos. Mas o problema é que você estava querendo mudar a ideia dele. E ao mudar a ideia dele, você está agindo sob um egoísta que não quer ter sua ideia mudada. O que você está fazendo é buscando converter. Sim. Porque você está querendo tirar ele da ideia evangélica, a ideia do diabo, a ideia da pessoa errada, e trazer para a sua ideia de que não existe errado. Eu não estou fazendo isso, eu estou dizendo a ele, ame o errado.
Minha intenção, pelo menos, foi a seguinte.
A intenção decalada pela sua mente foi a seguinte, mas a verdadeira, porque, como nós disse aqui mesmo, quando falou de mitologia, a mente é egoísta e é o quê? Hipócrita. Ela guia razões hipócritas para que você viva o egoísmo, ou seja, seja egoísta, gente, diz egoísta.
Ok, mas a minha intenção foi apresentar para ele dentro da lógica.
Que lógica? A sua? Quem disse que a sua lógica está certa?
Não, aqui está na Bíblia.
Ah, pois é, por isso é que eu digo, se você pega um pastor, ele vai usar este mesmo argumento com uma outra lógica, você vai acabar pagando dízimo. Este mesmo argumento, moço, a Bíblia que eu e tudo, é a Bíblia que os evangélicos e tudo. O que eu falo, os evangélicos não falam. É a mesma, o texto é o mesmo. Agora, a lógica é a verdade de cada um. E o amor ao próximo precisa respeitar a verdade do outro. Se você não respeita a verdade do outro, você não está amando, você está querendo se impor.
Não foi o caso. Mas eu senti que ele balançou porque dentro da lógica.
Ele balanchou, chegou lá na igreja, ouviu outra coisa, viu como ele estava, que aqui ele estava errado, eu ainda vou ensinar a ele que ele está errado. E aí teve que escutar o eco da vida. Que você precisa ajudar a ser feliz. Ser feliz é amar. Então, ame os que estão, que estão errados. Ame os que são diferentes. Pode continuar chamando eles de errado, mas ame. Com isso, você botou ele na alegria. Ele vai continuar achando que aquele lá é péssimo, que aquele lá é o fruto do diabo, mas ele ama todos.
Veja o meu problema. Você não poderia, essa sua intervenção de falar isso, ame a todos, você não poderia ter ficado calado? Porque você, ao dizer isso, você pode gerar o oposto. Nossa, eu não amo o meu irmão, e ele se afundar nesse não amor que ele viu quando você falou.
Poxa, essa minha intervenção chegasse a esse ponto que você está falando, precisava ver o trabalho da mente dele. Mas porque a sua mente captou isso que é dele, faria. Não, ele nunca chegaria a este ponto, mas pediria, poderia dizer na mente dele, está certo, ele chamar por ele. Poderia até chegar ao ponto de dizer, olha, viu, eu não estou amando, mas não estou errado. Porque o egoísmo não deixa você saber que você está errado. A não ser quando o egoísmo quer que você saiba que está errado. Aí você está certo.
Daí vem a questão. Em que momento eu estou amando ao ficar quieto, ao não intervir, ou em que momento eu estou amando ao intervir, ao falar alguma coisa para o outro? É difícil você ver qual é a intenção. Eu entendo exatamente o que ele falou.
Exatamente.
Eu achei que era a melhor das intenções, como disse.
Eu entendo perfeitamente o que ele está falando. Só estou querendo gostar do que ele falou, não foi com as
ele não entrou na verdade.
Foi assumindo uma posição de mestre para ensinar a verdade.
Em que momento que você está dizendo não é a mesma coisa?
Segundo, em que momento o quê?
Em que momento o que você diz, o conselho que você deu de amar,
em que momento que você diz, esquece o que diz. Eu estou falando aqui dele. Eu estou falando em trabalho mental, de conviver com a sua mente, não o que sai pela boca. O que importa não é o que sai pela boca, mas o que vem do colachão. O que veio do colachão dele foi, você está errado. A boca fala o quê? Porque a boca existe para falar. E fala o quê? O quê? O que Deus quiser falar. Eu não estou falando quanto falar. O que eu estou falando é exatamente a intenção que foi o que saiu do coração. A intenção foi corrigir. Não foi ajudar.
Eu diria que a intenção foi colocar uma dúvida na cabeça dele.
Aí, você diria porque quem está dizendo é a mente. E a mente está hipocritamente, vamos dizer assim, tapando o chão com a peleira.
Para que ele considerasse logicamente dentro de.
Mas ele não precisa considerar nada logicamente, ele já tem a lógica dele, ele já considera pela lógica dele, eles o filho do diabo.
Que é que ele acredite.
Ah, agora ele quer que ele acredite logicamente pela lógica dele, não do outro. Que o outro acredite pela lógica dele, não do outro. Isso é querer corrigir. É isso que eu estou querendo mostrar, doutor. O que vai sair pela boca não interessa. Agora você tem que analisar por dentro. Sabe? Você, acabei de dizer a primeira coisa. Você precisa se universalizar. Ele se universalizou com o outro? Ele ficou na postura? Tem 10 pessoas na frente. Ele ficou na postura dele, na verdade dele, não abriu mão da verdade dele e definiu o que ele se definiu na verdade do outro.
Sem compaixão, na verdade do outro.
Não é sem compaixão, é querer interferir, querer ditar a verdade do outro.
Então,
pelo
que a gente
está
conversando,
olha, parece que nós estamos fugindo dos assuntos, pera aí. Mas não, bicha, o que nós estamos falando são coisas muito importantes para quem te realmente quer ajudar o poste.
Então, dentro disso, né, da intenção que eu tenho, que você, Joaquim, percebe isso mais na gente, mas pelo que a gente está tentando fazer isso, tentando praticar, parece que a gente é viciado em querer. Eu reconheço aqui que eu sou viciada com as melhores das intenções do inferno, está cheio. Quando eu acho que estou falando alguma coisa não para o bem da pessoa, ajudando, lá no fundo, não é sempre que eu percebo.
Mas conversou exatamente isso na casa da
água. Então, meu amor, e como é que a gente faz para se desafiar mais? É sempre. É esse
limite pequeno em que eu quero. Como é que a gente faz
para
poder realmente ajudar o outro?
Para se enganar, é.
Estando atento a você.
Mas é muito
você,
sutil, Joaquim.
Calma, é sutil, é. Agora, se você não olhar para dentro de você, você não vai conseguir. Eu estou tentando mudar o que o outro fez?
Entendi, grande pergunta, é assim?
Esse não é o caminho. Esse não é o caminho. Porque eu não tenho que mudar o que o outro pensa. Eu tenho que tirar o absolutismo. O absolutivo, no caso ali, é que aqueles não testam.
Entendi.
E esse absolutivo só vai ser tirado quando ele amar quem não testa. Aí quem não testa vai continuar não testando. Mas lá não vai ser algo da nojo.
Eu consigo entender que eu não consigo.
Faça essa pergunta. Ele disse que não gosta do Pedro. Eu estou tentando fazer ele gostar do Pedro?
Entendi.
Se eu estou tentando fazer ele gostar do Pedro, não é o meu caminho. Entendi. Meu caminho é que ele, não gostando do Pedro, aceite que existe o Pedro. E apenas conviver com o Pedro que existe, apesar dele não gostar, em harmonia e paz.
Assim, falando muito sinceramente, eu acredito que a minha crença ela é a mais esclarecedora e a mais completa. Eu não preciso negar isso.
Não. Você não precisa negar que a sua crença é a mais esclarecedora e a mais completa. Qual a sua crença, se você acreditia?
A minha crença é no... Vamos dizer assim, a minha crença é nas cinco verdades
universais. Qual o rejugo que eu te falo?
As cinco verdades universais, então.
Não.
Você está perguntando qual é a minha crença?
Qual é a sua crença? Se ela é fundamentada no que eu falo, tem que chegar a mim. Qual é a minha crença?
Maravilha, em cima de todas as coisas, eu posso.
Sim, eu preciso fazer isso, mas para isso eu tenho um instrumento para fazer. Qual é a minha crença? O que, que eu uso? Só achei que nada achei. Se você ainda sabe alguma coisa que eu falei, você sabe que eu não sei. Jamais eu falei para você uma verdade universal.
Então, por isso que eu falei crença. Né?
Jamais. Você acredita.
Eu acredito.
Agora, se você acredita a respeito de lei do outro acreditar em outra coisa.
Perfeito. Está correto. Perfeito.
Só isso. E por isso usar mais o bicho está errado. Já disse, o caminho para quem quer chegar a Deus não é esse. Porque o caminho para chegar a Deus é através do não chega. E neste caso, ele soube. Ele soube que aquela pessoa estava agindo discriminadamente.
Ou seja, se a minha mente me diz, olha, você... A sua crença ela é muito esclarecedora, portanto, você está um passo à frente do seu irmão, eu não posso acreditar nisso.
Claro que não. Se acreditar, você está já foi pro fim da fila. Sabe por quê?
Assim,
sabe por quê? Por quê?
Porque aí não vai haver igualdade.
Não, por quê? Quem conhece a Bíblia aí?
Os últimos serão os primeiros.
Os primeiros serão os últimos. Se você está um passo à frente, você foi pro fim da fila.
Mas como era semelhante ao que o nosso amigo falou, certamente estava na praia com um grupo de tal, um grupo de
pessoas. Mas só acontece essas coisas na praia?
Não é mesmo.
É só para tirar o calor.
Então estava um grupo de pessoas evangélicas, bem. Aí do lado assim tinha uma tenda enorme, começou a fazer um trabalho de urbano, até. Aí como foi aquele comentário, olha lá, tá vendo o demônio lá, ele, o pessoal, eles trabalham, são mais, como é que fala? Eles trabalham, são mais organizados, não sei o quê, tá, dizendo como se fosse uma coisa má aquilo que estamos fazendo. Eu, como espiritualista, né, no meio dos evangélicos, eu só pude ouvir, então eu pude nem fazer um comentário. Eu falei, olha, estamos fazendo um trabalho, uma oferenda, né? Mas assim, nada querendo impor a minha verdade, mas.
Mas querendo defender ele.
É, na verdade eu tenho que ouvir todas aquelas críticas que não podia defender.
Não, você não tem que ouvir crítica.
Entendeu?
Não, você não tem que ouvir crítica, moço. Olha o problema da mente, se você ouvir crítica, você vai reagir. Muxo está falando que ele também estava na paia, um grupo de evangélicos estava criticando um grupo de um cotista que estava fazendo um trabalho. E ele disse, aí eu disse que ele não devia falar nada. E ele disse que Pixi já perdeu ouvir a crítica. Não, você não precisa ouvir a crítica. Você precisa ouvir a opinião dos outros. Dá para sentir a diferença entre o que eu falei e o que você falou? O que você falou?
É a mesma coisa que
você falou. Não, não é a mesma coisa, não, pelo amor de Deus. Não te coloque a palavra crítica na minha boca. Não. Ou melhor, na boca deles.
Não, mas entendi.
Não, qual é a diferença entre o que eu falei e o que você falou? Você falou, eu ouvi a crítica, eu falei, eu ouvi a opinião dos outros. Qual é a diferença?
Diferença é que eu, para mim, aquilo estava combatendo uma verdade minha.
Não, a diferença é que para você aquilo estava errado, que eles falaram. Para mim é a opinião deles. E eles estão certos em acreditar isso. Eu tenho que respeitar o certo deles. Esse é o grande problema. Vocês ainda estão se colocando num patamar superior, como disse o hoje, achando que descobriram e sabem alguma coisa e estão querendo julgar o mundo. Não, eles não fizeram crítica. Eles expuseram a opinião deles. Opinião deles que para eles é perfeita. É certo. E você precisa aceitar o certo dele. Porque senão você vai querer ensinar o certo. Começam a entender a diferença. Não há erro. Não há coisa errada. Não há opinião errada. Há a verdade de cada um que precisa ser respeitada acima de tudo. Sabe por que eu estou dizendo que precisa ser respeitada acima de tudo? O que é a opinião deles? A prova deles, não. O que é a opinião deles? Hã?
É Deus.
É Deus! Se Deus é que cria tudo, aquela opinião não foi criada por Deus. É Deus! E quando você diz que aquela opinião estava errada, você não amou a Deus. Não amou a Deus acima do quê? Da sua opinião. Amar a Deus sobre todas as coisas é viver a opinião dele como Deus que é. E amar a opinião dele.
Aí quando eu cheguei nessa situação, supor, como é que eu vou reagir então?
Não sei.
Não posso nem pensar.
Moço, existe uma palavra hindu. Não, pensar não é que você não... Pera aí. Fechar não é que você não pode. Fechamento vem, não é você que está fechando. Agora, como você vai lidar com esse fechamento é outra coisa. Sabe como é que você lida com qualquer fechamento? Não chega. Pode ser, pode não ser. Como você vai lidar? Não sei. Aí eu quero lhe dizer outra coisa. Existe uma palavra hindu chamada namaste. Fala direito aí. Você sabe o que quer dizer namaste?
O Deus que há em mim, saúdo Deus que há em
mim. O Deus que há em mim, saúdo Deus que há em você. O seu Deus, ou seja, o seu pensamento, saudou o Deus dele, ou seja, o pensamento dele, ou foi contrário ao pensamento dele? Como ela diz, a diferença é muito sutil. E eu estou dando, vamos dizer assim, uma massagem para essa sutilidade. Você se contrapôs ao outro e queixa. Você está apegado a uma verdade. Você está apegado a uma aposta. Você está apegado que você sabe o certo Você está apegado que o outro tem que saber o seu cheque. Respeite, ele está cheio de cheque. Dentro da certeza dele. E eu respeito o direito dele em acreditar no que ele quiser. Tem uma frase, Gosto, que eu acho que cabe muito bem aqui. Posso não concordar com o que você diz. Posso, direito meu. Mas vou morrer defendendo o que você acredita e do que você quiser. Neste caso, viver, né? Com outras coisas. Você tem todo o direito de falar o que você quiser. Eu não sou dono do mundo. Eu não chego certo. É isso. O segredo é este. O segredo para o espiritualista é este. Respeitar a verdade do outro. Porque se ele não respeita a verdade do outro, ele vai acabar subindo a posição de guru, a posição de mestre, aquele que vai ensinar o espírito. E este não é o espiritualista. Este é o falso mestre. É o lobo que pede de poder. Aquele que, como diz o Moshi, diz o doutor, faz melhor das intenções, quer salvar o negócio. E ninguém mentira, você sabe. Melhor, ninguém pode ser salvo. Só a pessoa pode se salvar. Sendo que se salvar é simplesmente não saber. Então ele pode acreditar o que ele quiser, mas o que eu preciso é ajudar ele, sem mudar o que ele acredita, que chorou, chorou, o que ele acredita. Com sorte entre o que ele acredita e o mundo, a realidade.
Só
que
tem um problema.
Ó, o que eu estou deixando aqui é um desafio imenso para isso aqui.
Ah, o problema é o seguinte.
Não sei se você sair parado, o chefe, a mente investigativa aqui, dá umas 300 vezes que se provar que ele tem que estimar alguma coisa.
Mas o que? No caso, eu digo assim, eu contrapus com a minha ideia.
Sim, não foi você que contrapôs? Não foi você que contrapôs? Quem contrapôs foi sua mente. Pra quê? Pra defender o cochacho humano.
A questão é, como eu ajudar alguma coisa nesse sentido? Eu não posso, então, interferir naquilo que eles acreditam.
Não.
E mesmo querendo ajudar, não posso. Eu não sei como argumentar, então não tem que ter argumento nenhum.
Não. O argumento sai. Nós vamos passar aqui muito tempo conversando e em nenhum momento você vai ouvir argumento para falar. O argumento vai sair. O que eu preciso é ajudar vocês a compreender a causa do sofrimento. Agora, dizer, quando vocês descobrirem essa causa do sofrimento para lixo, vocês já vão ouvir da minha boca. Porque o argumento sai, o argumento precisa sair, porque ele tem que estar de acordo com o que o outro acredita. Se tiver uma vírgula contrária do que o outro acredita, pode jogar a porta. Porque você começou uma agressão. Então, o que nós vamos conversar, essas diversas conversas sobre ser espiritualista, é nesse sentido de compreender a causa do sofrimento ou o absolutismo da verdade. Mais nada disso.
Só que.
É isso que agora tem muita coisa na frente. Tem ela, depois tem ele, depois tem você. Pode?
O senhor disse que a opinião daquelas pessoas é neutra.
Sim.
Então, a gente está sendo testado a cada segundo com fatos e fatos e fatos e fatos para ver como que a gente reage, se a gente respeita a verdade dos outros ou se a gente fala, eu sei, não sou bom.
A opinião dos outros é Deus. Então, quer dizer que nós estamos sendo testado a cada segundo. Poxa, me diga uma coisa, você está viva?
Espírito.
Hã?
É, como se diz, é, está falando com o humano ou com...
Eu estou me perguntando se o tio está vivo. O que você acredita? Você acredita que está vivo?
Eu acredito sim.
Não. Você não está vivo.
Sei lá.
Você está o quê? Você está encarnado. Qual o objetivo de estar encarnado? Então tudo é povo. É chique. Sim, tudo é povo. Agora, da onde surge a povo? Qual é a povo? Diga para ele. Aonde está a sua povo? Deixa eu pôr já o exemplo dele. O evangélico que criticou os umbandistas. O evangélico que falou críticas aos umbandistas. Aonde está a sua fala? Na sua mente. No seu pensamento que criou a crítica aos outros. É neste relacionamento de você, você que você não sabe quem é, que está sendo assediado por um pensamento, este relacionamento entre você e este pensamento é a sua forma. Você vai acreditar no pensamento ou você vai continuar amando a Deus sobre todas as coisas opostas como assim. O lixo, e aí eu respondo o doutor, jamais um pensamento vai conter informações que realmente amam ao próximo. Que realmente ame a Deus acima de todas as coisas. Jamais, porque o pensamento é a pobre. É o teto da pobre. 2 + 2 é igual, é o teto da pobre. E aí você tem o direito dele. A opção dele. Aceitar o que o pensamento diz, ou não.
É possível uma pessoa encarnada não ser egoísta?
É possível uma pessoa encarnada não ser egoísta? É possível um espírito encarnado não viver momentos egoístas? Agora, deixar de ter uma mente que se fecha através do egoísmo, é possível. A mente é o próprio eu. Agora ele pode viver um momento onde ele diga, opa, que crítica, o quê? Fala com isso. Não, é a opinião dele, ele tem todo o direito de se fechar. Aí, neste momento, você não foi egoísta, mas a mente foi.
Existe alguma maneira de diferenciar compaixão e pena? Porque quando a pessoa vai conversar com a gente para pedir ajuda, para pedir.
Existe, na pena você está sofrendo.
Limpar da mente assim.
Na gente... pena você está sofrendo, pobre coitado. Na compaixão dizer que está sofrendo, está o problema dele. No início desse trabalho eu disse, é preciso que nós estejamos à disposição de todos, que ajude a todos. Aí a filha disse, mas aqui, se eu te ajudar alguém, e esse alguém não quiser ser ajudado, eu digo, largue a mão e caminhe para frente. Mas como? Vou largar ele lá atrás? Tá? Vai, ele não quer vir, deixa ele, o problema é dele, ele te vi.
Dentro disso que ele colocou, né, ele escutou a pessoa dos evangélicos falar, mas alguém perguntou para você ou você, que às vezes acontece isso com todos nós, né? A pessoa vai falar mal, fala, você não acha? Ali alguém falou com você, não, você que já sentiu.
Ouviu.
E se por acaso a pessoa te falasse, você não acha? Aí ele falava, não sei.
A palavra que vai sair pela boca vai ser a palavra que vai sair pela boca. O problema não é o que vai sair pela boca, mas o que está saindo do coração. Mesmo que a palavra seja, não, eu não acredito nisso, por dentro você tem que dizer, não sei.
Entendi.
A palavra que você fala, é, pode
a
ser
a palavra não, que você não fala a palavra é falar. Quem fala a palavra é a boca, não é você. Então, quantas vezes você... A Sandro, que é o pensamento, já pensou uma coisa e a palavra que saiu foi outra. Se você fosse você que falasse a palavra, você não falaria aquilo.
Então, quando a palavra sai, e a outra pessoa precisava ouvir aquilo, então é parte da prova dela. Independente do que eu falei.
Quando a palavra chai, e quando a pessoa pichijava, se a pessoa não pichijasse e ouvisse o que não merecia ouvir, este Deus é fato demais. Alguém foi atingido por outro, e Deus, aquele chafado lá em cima, não fez nada para defender seu filho. Não. Tudo que acontece é justo e amoroso. Ou seja, é a exata recompensa do que você plantou antes, né? Já ouviu em outras vidas, e é mais uma oportunidade de elevação. Só uma coisa, moça. Você já ouviu alguma coisa que outra pessoa falou?
Tudo que eu ouvi foi base de interpretação do que a pessoa falou. Ela fala, mas é tudo
interpretação. Você já está em interpretação, está usando palavras que eu já usei, está certo. Mas eu quero lhe falar uma coisa. O que está saindo dessa boca aqui? Palavras? O que está saindo da boca do médico quando vocês ouvem eu falar? Você nunca ouviu uma palavra. Não é interpretação, você criou a palavra. A sua mente guia palavras. Porque o que sai daqui são ondas eletromagnéticas. Daqui quem? Quem está falando aqui? É sou eu? Estou aqui? Não, você não está vendo eu. É o médico? Não. Porque quem é o médico? Chão. Coisa é, o medo é algo guiado pela sua mente, porque os seus olhos receberam determinadas ondas eletromagnéticas. Só existe o mundo que está na sua mente. O X não existe.
Essa parte assusta.
Grande coisa, essa parte assusta um pouco. Por quê?
Porque nega
não. Se não existir as outras pessoas, o que acontece com você?
É como se o mundo exterior não existisse.
Você não existiria. É a sua mente reagindo ao fim do eu. Você só existe porque você está vendo outras pessoas fora. Se você não vê outras pessoas fora, você não existe.
E ninguém quer saber disso.
Agora, isso é uma informação científica que só tem um objetivo. Ao invés de você se preocupar com o que o evangelho diz, se preocupar com a crítica que foi criada dentro da sua vida. Não tome isso como informação verdadeira, não tome isso como ciência, não tome isso como algo que está sendo afirmado e que é real. Porque há uma grande diferença entre o que eu falo e o que vocês ouvem. Só use isso para entender. Então eu não preciso olhar para fora, eu só tenho que olhar para dentro. Doutor, quantos anos você está com nós?
10 anos.
Quantos anos eu digo que não acredite no que eu digo?
10 anos.
E quantos anos você continua criando verdade do que eu digo?
10 anos.
E não tem projeto.
E não tem outro jeito. Por quê? Porque o que eu digo transforma-se em verdade porque a mente precisa de argumentos para compor o egoísmo. Então, ela transforma em absoluto tudo que eu digo. Transforma em verdade tudo que eu digo. E aí vai lhe dando sua forma. Então, não tem jeito. Eu sou o instrumento do carro de vocês.
Obrigado.
E vocês estão subindo no carro.
É só.
Obrigado. É, muito azeite. Só por isso. Que às vezes eu falo alto, falo forte, falei com o roxo, falei com o outro, mas não é para brigar, é para chamar bem a atenção a coisa, para reforçar, diria assim. É, acordar. É, eu, aqui mesmo também eu te disse que vocês estão sonhando que são o ser humano que fazia o seu.
Agora, não se fala que da discussão sai a luz?
O espírito fala, só ele. Da discussão só sai o assassinato.
Mas uma busca honesta, honesta de...
Busca honesta do quê? Daquilo que você não pode compreender? Daquilo que você não pode entender? Daquilo que você não tem elementos para compreender?
Vamos descer um pouco mais, então, o degrau do prédio. Na escola, isso quando a escola era escola, havia o que eles chamavam de estudos de mesa redonda.
Na escola, que escola?
É, a escola que eu estudei, por exemplo.
A escola que eu achei por dois existe?
Era, ainda existe.
Ainda existe? Na sua mente. Tem. O prédio que está lá não é mais a escola que eu achei por dois. Repare, você está trabalhando suas verdades, misturando de novo como o mocho aio com bugaio, querendo falar de uma vida humana, de uma rotina humana, para zelar alguma coisa espiritual. Não. A matéria, e isso foi falado lá nas conversas, a matéria não pode influenciar a moral do filho. Então, esqueça qualquer influência da matéria na moral.
Eu queria fazer só uma...
Eu sei que você quer fazer uma comparação humana para chegar ao conhecimento espiritual. Impossível, você só vai entender o humano quando você entender o espiritual.
Mas, resumindo, funcionava da seguinte maneira. É, por exemplo, um assunto polêmico, né? Tinha tudo Vasques. Aí tinha lá quatro participantes de cada lado. Se punha numa caixa a favor e contra, e as pessoas, então, quatro iam defender e quatro iam atacar. Porque a ação dele em relação ao país. Então, o lado que ia argumentar a favor ia dizer que ele criou a industrialização, que ele negociou a integração das primeiras usinas. O lado ruim ia dizer que ele foi um ditador, que ele torturou, que ele matou, etc. Essa discussão era uma discussão equilibrada, sem paixão, mas baseada em fatos reais, para se chegar a um resultado. No caso dos evangélicos, por exemplo, se não houvesse aquela armadura, né, uma verdade absoluta, e houvesse a propensão mental de...
Pelo aí ele chegaria a verdade absoluta que é assim.
Não. Aí se chegaria a um termo baseado em algumas premissas lógicas.
Poxa, neste mundo a bexiga vem igualdade. Qual é a única coisa que você pode, ser igual ao outro sem entender que é a cópia? Qual a única coisa que você pode ter igual aos outros sem que há cópia de si mesmo? No direito de ser diferente. Que você está querendo acabar com ele. Criando um padrão. E este padrão vai ter que seguir o que você tiver, o que você acreditar. Porque enquanto não seguir o que você acreditar, ainda precisa ser discutido, acho. Você não vai ceder um ponto do que você acredita para se harmonizar com o Evangelho. Poxa, o que você está falando da escola se reunir e um grupo defender o lado positivo de alguma coisa, um grupo defender o lado negativo, falar do lado negativo de outra coisa? Isso é os apocus. A roda espiritualista. Que vocês se reunissem, que vocês sentassem e conversassem sobre assuntos da vida. Assuntos do mundo atual, assuntos de cunho político, assuntos de cunho particular, onde cada um desse a sua opinião. Para quê? para chegar a uma verdade? Não, porque neste mundo não existe verdade. Mas para vocês compreenderem, existem as mais variadas verdades. Tudo que você falou para eu, positivo ou negativo, para chegar a uma conclusão, precisaria haver o quê? Quando você ouve o lado positivo, ouve o lado negativo de alguma coisa, e você chega a uma conclusão, o que você fez?
Uma síntese.
Não, o que você fez? Julgamento.
Sim.
Ah, é? Então, o que joga a bola viva é porque o Cristo disse que você não julgar.
É difícil, né?
Ah, fica difícil viver como ser humano sem julgar. Mas para que o amigo julga? Para ver se você ama a Deus acima do seu julgamento, ou em respeito ao próximo, ou se você vai querer ensinar o próximo que você acha certo. Mas... volto a repetir, você está usando uma lógica humana para tentar guiar um padrão espiritual. Quando, na verdade, você precisa usar a lógica espiritual do padrão humano.
Fazer com o mundo.
Cristo disse para não julgar. Então, o que é um julgamento? É uma opinião. Então, eu não posso ter opinião. Isso é trazer a lógica espiritual para a humanidade. E não esquecer que Cristo disse para não julgar e ter opiniões.
Agora, se eu falo com o Evangelho, o Evangelho me diz, olha, Deus não gosta disso, ou Deus não gosta daquilo. Eu digo a esse Evangelho, falo, escuta, você não é um ataque, é um convite ao raciocínio. Para você está...
Mocho, raciocínio, convite ao raciocínio. Todo raciocínio é feito a partir do quê? Não, de quê?
Uma lógica.
Isso. Então isso não é um ataque. Não é você usando a sua lógica para atacar a lógica dele, não. Porque ele tem uma lógica e você quer trazer ele para a sua lógica. É isso que você não está compreendendo, que é o que o Mocho disse aqui. Eu acho que o que eu já aprendi, eu estou à frente. Tia, exatamente. Porque você precisa quebrar a lógica dele para trazer para a sua, porque a sua lógica é melhor do que a dele.
Se eu digo para ele que você, eu pergunto, eu não digo, mas escuta, você não está atribuindo, você está colocando em Deus um atributo humano?
Não, ele vai dizer, está na Bíblia neste capítulo, porque a lógica dele diz que a Bíblia naquele pedaço, fala isso.
Então,
e aí você vai entrar numa discussão, porque aí você vai querer dar a sua opinião sobre esse capítulo e versículo, e ele vai dar outros capítulos, e você vai... E cadê o amor? Cadê o respeito ao outro? Cadê o doar a razão?
Nós só estamos convidando ele a pensar.
Né? Não, você está convidando ele a pensar como você pensa, porque você é o nerd.
A lógica é sair de uma verdade para chegar em outra.
Sua.
Eu tenho um
livro. Eu fui evangélica. Lógica. Diz enxerga.
Então,
enxerga, não enxerga.
Tem um livro que diz assim, ó, Deus odeia a maçonaria. Ah, pelo amor de Deus.
Tem um livro espírita que diz assim, Cristo foi lá numa cidade espiritual, a mais elevada cidade espiritual, porque ia reencarnar o mensageiro do novo milênio. E aí o Cristo chega, abaixa o espírito. Meu irmão, eu achei que vai ser uma luta muito dura para você, mas nós vamos estar apoiando você. E, Carlos, se você vai libertar o mundo, você vai ser espírita.
Empatou.
Cadê o Kisma, Bahia? Não, o dia que eu disse que isso ensinou a China, cheguei, o filho muda, o Kisna perguntou para eu no www. Quer dizer que quem segue Buda está morto? Que segue Buda vai para o inferno? Eu disse não. Ele tem as piedades deles Eu estou falando para você que é de despista.
O ensinamento é para ser usado a nosso favor, não contra o outro.
Não é nem ser usado a seu favor. O ensinamento é como Cristo disse: não deixe que eu vim trazer a paz, mas a espada. O ensinamento é para você usar a espada contra você, não contra os outros.
Construir as nossas verdades, né?
Faz tempo que você tinha libertado.
É. No caso, o próprio Jesus, ele tinha as verdades dele.
Tinha, Jesus tinha a verdade dele. Cristo não.
Tá, mas quando, por exemplo, quando ele fala, quando ele disse, ah, não pode ter comércio que tem igreja.
Sim.
É a verdade dele.
Não. Não pode ter comércio na igreja. Não.
Tanto pode que tem.
Não. Ele disse assim, quando você rezar, não peça nada a Deus. Ele acabou de dizer, não pode ter comércio. Porque, na verdade, ninguém vai à igreja. Todo mundo vai comerciar com Deus. Eu vim aqui, agora você faz isso para ele.
Cabe os evangelhos.
Não.
A gente não. Pela terra, Cristo Jesus. Ele conseguiu.
Cristo é um, Jesus é outro.
Não, eu não estou dizendo Jesus. Ele conseguiu passar pela terra sem se influenciar. E assim,
o Jesus?
Ele,
não.
Ele se sentiu o que a gente sente.
Sim, calma. Agora, o Cristo é outra coisa. O Cristo é um ser universal. Jesus é encarnação, médio do Cristo.
Tanto que Jesus Cristo chicoteou os caras dentro do templo.
Qual o poder?
Ele não devia respeitar os caras que estavam bebendo.
Quem disse que chicotear não é respeitar? Chicotear é ato. Você está falando do inferno. Respeito está tudo dentro. Ele bateu respeitando. Aquilo ali era, vamos dizer assim, um teatro que ele precisava fazer. Por dentro, ele estava nu. Por dentro eles estavam respeitando, mas no teatro ele precisava bater.
Mas aí você tem que entender muito o conceito na época de Cristo, que era certo ou não. Tem que entender os movimentos de cada uma das épocas. Porque na época, quando Jesus açoitou os judeus, a comunidade é que se faziam dentro da própria igreja um mercado. Certo? E na época aquilo.
Que mercado?
Um mercado de venda de produtos.
De que produtos?
De animais.
De que animais? Para quê?
Então, pra
lá não vendia galinha para você comer aos domingos em casa, não.
Não, mas vendia os animais.
Para quê?
Para
quê? Para levar em sacrifício ao altar para pedir.
Exatamente.
Então, o comércio, não é problema do comércio. Não era vender o animal, era ir lá dentro e usar o animal
para fazer.
Era a intenção, não o ato. Não o comercializar, o vender o animal, mas o comércio que você faz com ele.
Barganhar.
Comércio. Comércio. É tomar lá da cá. Eu lhe dou uma olhadinha, você faz isso por mim.
Deus precisa dos seus serviços e você.
Aqui, eu estava dando uma palestra no centro cardecista que eu frequento, e o tema era eu não vim destruir a lei. E no script da palestra você fala de Moisés, de Jesus, e tem uma parte que é o Consolador Prometido. Eu estava fazendo o script, mas na hora que eu falei que a doutrina espírita é o Consolador Prometido, eu não me senti bem.
Você falou?
Falei.
Isso não poderia ser mudado, isso é Deus. Você se sentiu mal? Isso poderia ser mudado. Eu falei porque eu tinha que falar, porque saiu. Não falo que há, mas da forma como você convive no seu processo mental.
Então,
uma casa se manter aberta, uma casa, seja ela espírita, seja ela de uma outra religião, se for praticado, por exemplo, comércio de produtos dentro dela, para que dentro da lei dos homens você possa pagar um aluguel, possa manter aquela instituição aberta, isso também é contrário.
Hoje eu acabei de dizer que o comércio que eu fiz
proibiu.
Não, disse que não deveria ser feito. Não é o comércio de coisas materiais, mas a matéria. Hoje eu falo uma coisa muito interessante. Falei a Bíblia, você precisa voltar ao tempo da Bíblia. Por exemplo, isso é o exemplo que eu cito muito. A parábola do bom samaritano. Para vocês hoje, samaritano é aquele que auxilia o pote. Mas naquele tempo não era. Naquele tempo, samaritano era o povo da Samaria, que vivia em atrito com os judeus. E no caso da palavra, o samaritano só ajuda a socorrer um judeu. Então, quem é o próximo que nós temos que chamar? Tem que ajudar? O nosso inimigo. Não é socorrer os outros, é específico ao inimigo. E tanto é que, na narração da parábola, primeiro passa um rabino, depois passa um professor da lei, ou seja, dois judeus que não ajudam um judeu. É isso. É preciso estar na época da coisa para poder entender. Senão você fica, ah, eu tenho que socorrer os outros. Aí você só socorre quem você acha certo. Só socorre o pobre coitado que apanhou do ladrão. Mas você tem que socorrer o seu inimigo. E isso também vai ser um dos assuntos que nós vamos falar. A inimizade. Porque tem uma passagem no livro do Espírito muito interessante. Kardec pergunta, chega a amar o inimigo. E o Espírito da Verdade está aí. Esquece, vocês não vão amar o inimigo. Não vão. O ser humano não tem essa capacidade. Até porque se amasse, ele não seria mais inimigo. Agora, você precisa respeitar seu inimigo. Se está à disposição dele, precisa apoiá-lo, precisa ajudá-lo. Inclusive, é ferrar você mesmo. Estão vindo? Isso é ensinamento de Cristo. Se um soldado inimigo lhe quiser carregar uma tola durante 2 quilômetros, carregue desde o anticarro. Ajude ele a ferrar você. Faça mais o ler do que eles querem.
Acho que,
mesmo que com isso, você se perdoe.
Eu acho que, na verdade, se qualquer pessoa olhar para trás na sua vida profissional, você vai verificar que quem mais te ajudou a evoluir na sua vida profissional foram mais os seus inimigos do que os amigos.
Eu não sei se o seu inimigo ajudou você a evoluir. Eu lhe garanto que ele deu uma grande chance de evoluir. Se você aproveitou ou não, já é outra coisa.
Porque o esforço de você cobrir as falhas que vêm sendo apontadas, você se viu obrigado, motivado a corrigir o seu rumo, melhorar a sua discussão, coisa que um amigo não te apontaria.
O verdadeiro inimigo é o verdadeiro amigo é inimigo.
Já que ele possa ser uma espécie de cobrador cárnico, sei lá.
Mas o amigo também é. Porque se você gostar da manuação, você está mal do que.
Ainda nesse assunto de inimigo, num emprego que eu trabalhei, tinha uma pessoa com quem eu tinha muita contrariedade, né? E assim, por mais que eu respeitasse o direito dele de pensar como quisesse, a única forma da gente viver em harmonia seria fazer exatamente aquilo que você falou, que Cristo ensinou. Né? Se o seu inimigo... Ah, você se sujeitar a se sujeitar à vontade dele e, vamos dizer assim, sacrificar
a Shuri Teixeira humanidade.
Exatamente. E isso é ainda, pelo menos, para todo mundo deve ser, mas para mim é uma coisa muito difícil, né? Porque você se sente, vamos dizer assim, humilhado.
Eu só tenho uma triste notícia para você. Você nasceu e teve este indivíduo exatamente para aproveitar essa oportunidade.
Então, acho que eu não aproveitei tão bem assim, mas...
Se você não aproveitou, você desperdiçou sua vida.
Exato.
Você ainda quer mudar o seu indivíduo. Tinha, seu indivíduo, ele pensa diferente de você. Indivíduo é todo aquele que pensa diferente de você. Ou seja, todo mundo. Ó, eu sempre disse o seguinte com uma pessoa: todo mundo é seu amigo até a hora que você pisa no dedinho dele. Quando você pijar no calo do dedinho dele, ou alguém pijar no calo do dedinho dele, no calo de você, a amizade acabou. Todo mundo é ruim. Não tem jeito. Amigo e inimigo são coisas da vida, criando verdades absolutas para ver se você vai aceitar o sofrimento quando vier do sofrimento. Ah, isso vale para marido e mulher, viu? Você que me perguntou.
Essa pergunta. Então, não existe uma ferramenta especial assim para fazer isso.
Respeite o seu inimigo.
Fala-se conviver em harmonia, né?
Respeite ele. Eu disse isso aqui. Quem estava aqui na festa da Nossa Senhora e você estava, eu falei com a poxa da Belém que foi para Curitiba. Ah, tem uma pessoa fazendo fofoca de ano. Respeite ela. É direito dela. Ela tem direito a ter a opinião dela. Tinha uma roxa que vinha aqui, e agora não vem mais, que dizia para ela assim: Joaquim, eu lhe amo aqui dentro. Da porta para fora, ele me detesta. Por quê? Porque se ele lá fora, digo para o meu chefe que comove outro e não comove eu. Eu disse: é problema que você aprende como assim, se ele lá fora, você acha mais importante ganhar dinheiro do que pôr em prática isso. Só isso. Eu acho que, antes de qualquer coisa, vocês precisam dar uma grande analisada do que vocês esperam dessa vida. Se ainda esperam fazer amizade, se ainda esperam que todos alcancem a verdade de vocês, as mãos têm que deixar. E só vamos se contaminar. Aliás, deixa eu só aproveitar, e isso é uma coisa que eu já falei diversas vezes, né? Aí é que vendo que quando começou a haver contrariedades, qual foi a primeira coisa que as pessoas fizeram? Ah, não vou mais lá, não. Sabe, aqui, cansada de ouvir eu, toda semana no www, 3 vezes, eu vim aqui e falava, a primeira contrariedade foi embora. É mais fácil ir embora.
Está me dizendo uma coisa bastante importante, que o teu inimigo é uma condição muito especial. Deus lhe dá de você evoluir.
Você deixa eu lhe fazer uma pergunta.
Sim.
Se você tiver algo extremamente importante para ser feito, e você precisa confiar a outro, você vai confiar numa pessoa que você confia ou você vai entregar qualquer um?
A lógica, né?
Você pode falar pela sua lógica.
É você entregar para a pessoa que você confia.
A inimizade é uma prova importantíssima. Como quis me ensinou, é muito fácil você abraçar o seu amigo. Eu quero ver você cumprimentar o seu inimigo. Então, a inimizade é uma prova para você de suma importância. E algum espírito, como está na pergunta 132, objetivo da encarnação, tomou corpo para servir de instrumento como seu inimigo Fala que você tivesse essa pobre. Você acha que você deu essa condição a qualquer espírito? Ou você pediu a um amigo seu, por favor, encarne, seja meu inimigo, para que eu possa vencer isso?
Está correto.
Tá, deu para compreender a importância da inimizade para o seu futuro espiritual? Deu para compreender a importância do seu inimigo? Vou lhe dizer uma coisa. É muito comum no espírito chegar para outro e dizer assim, olha, eu estou falando tudo isso em palavras humanas porque isso não acontece no mundo espiritual. Mas no mundo dos devas acontece essas coisas. O espírito de chegar para o outro e dizer assim, meu amigo, se eu pedi para vencer determinado gênero de pobres e Deus te atalizou isso, eu chego torturado e assassinado. Por favor, assuma isso. Faça com que aconteça o que eu fiz. Isso é muito. E aí, quando isso acontece aqui, vocês mudam o assassino. Eu já disse isso aqui. O maior apóstolo foi Judas. Ele fez o labor o que outros espíritos não aceitavam. Eu votaria o Cristo? Não, não posso fazer isso. É essa a importância do seu inimigo na sua vida. É essa a importância do Evangelho na sua vida. E você está querendo ensinar ele. Ele está lhe dando uma grande oportunidade de você amá-lo. Amá-lo verdadeiramente. Porque, poxa, quando você superou sua própria ideia de amor forte, ou seja, respeitou o direito de forte, acreditando que ele já era, você venceu. Você foi forte de espírito. Você teve cheque e fogo de fazer a justiça de Deus. E muitas vezes não foi aplicado. Sabe, isso é olhar de cima para baixo. Quem olha de baixo vê diferença de opinião. E quem olha de baixo ainda acha que existe uma opinião certa. Que ainda existe um zoadinho que está fazendo a verdade. Não, Joaquim não está fazendo verdade alguma. Joaquim está colocando elementos para vocês e diz claramente, não se transforme em verdade o que eu falo. Apenas ouça, entenda. Você mesmo, na rua do moço lá de trás, me falou do preconceito quanto aos homossexuais. Isso é, está muito em moda hoje, né? Preconceito contra a homofobia, o preconceito contra o homossexual. Está muito em moda o preconceito contra o Pedro. E o seu preconceito contra o evangelho? Quando você vai lutar? E o seu preconceito contra o pobre, quando você disse para eu que não pode estar na favela? Quando você vai lutar? São coisas que nós temos que começar a fechar. E começar a fechar sem esperar que a mente feche, porque a mente vai criar fantasias e fotos. Vai dizer você, se entrar na favela, vai ser assaltado. Sabe quem é o assaltante, moço? O seu amigo que lhe faz possuir tudo como Cristo enxergou e que você não quer. Você que, como eu disse lá no Florianópolis, está escrito bem claro no livro do Espírito, que toda a propriedade individual deve ser franqueada a todos, como a abelha que trabalha para todos. Mas em todo o centro espírita que se baseia no livro dos Espíritos, quando se sai, se tanca a porta, para ninguém entrar.
Mas o senhor mesmo disse que não se deve testar a Deus?
Eu não estou dizendo para você deixá-la aberta de propósito para testar a Deus. Eu estou dizendo que você não deve se preocupar em tancar. Que você, ao se tancar e alguém entrar, você não deve trabalhar de ladrão, mas de instrumento de Deus que não... Que o fez você fazer o que você não queria. Eu não falo de ato. Tanque a porta que você quiser. Agora, não tenha preocupação em tancar. Não tenha medo de não tancar. Quantas vezes vocês voltam para ver se tancaram a mesma porta? É essa a diferença. Essa é a diferença do que eu falo.
Tem a ver com orar e vigiar? Diz na Bíblia?
Não, isso tem a ver com fé. Confiança e fé a Deus. Se eu tanquei, tanquei. Se eu não tanquei, não tanquei. E se eu não tanquei, não vou me preocupar. E vai ser o que Deus quiser.
Tem um ditado árabe que diz: confia em Alá, mas amarre bem seu cabelo.
Continue amarrando o seu cabelo. Quando Deus quiser, ele vai lá e chota, você nem sabe onde ele vai para lá. Ele rói a corda e vai embora. Confie em Deus. Deus o é, por conta dele. E vendo ele, depois você, depois dela.
Voltando àquela questão do relacionamento com a dois. Então, se você, a partir do momento que você está com outra pessoa, você vai compartilhar e viver um caminho junto. Essa é uma oportunidade de você...
Você vai compartilhar. A partir do momento que você está com uma outra pessoa, você vai compartilhar e viver um caminho junto. Errado. Fechamento humano. Para não dizer errado.
Mas no sentido de que você vai...
Fechamento vai errado, não fechamento humano. Você não vive com a sua esposa. Você vive com você e quer que ela viva com você.
Sim.
Você não compartilha caminho. Você quer ditar caminho. Se você quisesse compartilhar caminho, você não cobrava nada dela.
Entendo. Então, não existe relacionamento a dois.
Não existe relacionamento a dois. Até porque, como eu disse agora há pouco, não existe ninguém lá fora.
Entendeu?
Quem está lá fora, quem você coloca lá fora, está sendo criado pela sua mente. Você está convivendo com você mesmo. O problema é que você quer conviver com você mesmo e existe com você mesmo como você quer. Vivendo, deixando a vida e sempre vivo. E poder, dando ao outro direito de ser quem ele quiser ser, estar e fazer. Eu lhe diria o seguinte, moço, só para falar bem humanamente para você entender. Aproveite todo momento que está junto. Em nenhum momento que estando junto, você procure momentos de amargura, sofrimento ou qualquer coisa. Curta os momentos que está junto, acontecendo o que tiver que acontecer. Em outras palavras, que é a palavra de vocês, que seja eterno enquanto tudo. Porque não há relacionamento que nunca acaba.
Eu tenho uma dúvida quanto à questão da palavra fé, do sentimento fé.
Sentimento fé, integra com confiança alguma coisa. Não importa o que seja.
É confiar em alguma coisa.
Integrar-se com confiança. Integrar-se. Dar a si mesmo.
É a caridade. caridade consigo mesmo e com o próximo.
Caridade consigo mesmo e com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Benevolência, indulgência e perdão. Dita no livro do Espírito. A verdadeira caridade é benevolência, indulgência e perdão. Não dá comigo. Todo ser espírita só dá comigo.
Minha pergunta era sobre o perdão. Você entende que tinha que acontecer o que tinha que acontecer? E supera essa coisa como seu inimigo? Seria sinônimo de perdão?
Sim, perdão é você não ver erro no que aconteceu. Então, quando você dá ao seu inimigo o direito dele de ser que ele já chega, você não vê erro no que ele está fazendo. Continua a gala de depois do almoço.
Mas aqui,
tá pejando tudo isso que eu estou falando, tá pejando em vocês? Deveria libertar. Sabe, você não precisa mais ficar ouvindo o evangélico para consertar ele. Sabe, você não precisa mais ficar prestando atenção a sua mulher, o que ela está fazendo, para consertar ela. Sabe, você não precisa mais ficar preocupado em trabalhar direito para ser promovido. Tudo que eu estou falando é instrumento de liberdade. Porque pijão, vocês já estão. Nem chato. São como passarinhos que nasceram em cativeiro que não sabem o que é voar livre. Eu deveria servir para vocês dizer, graças a Deus, eu não preciso mais me preocupar e fazer minha mulher fazer o que eu quero. Graças a Deus, eu não preciso mais me preocupar e mudar o que o outro pensa.
Liberdade.
Isso seria a vida.
Essa é a verdadeira liberdade. Porque vocês não são livres. Vocês são escravos. De quem? Da mente. Que ela diz que é certo para vocês, é certo. Que ela diz que é bonito para vocês, é bonito. Isso é sensual. O que ela diz que a televisão está fazendo, a televisão diz que está fazendo, vocês acreditam. A Fia levantou aqui no início a questão dos protestos. Vocês ainda não entenderam que vocês são gado de goiaba? Vão sendo conduzidos para onde vocês querem, não sei o que alguém quer. Porque você ouviu o que foi tal jornal que falou, ah, isso é verdade absoluta. Lá vão vocês da tarde. Ainda dizem que são livres. Não, eu não posso discordar. Ah, aquela pessoa comprou uma televisão assim, eu preciso comprar também. Aí se endivida todo, depois fica sofrendo durante 2 meses para pagar. Por quê? Por quê? Por que você comprou? O que, que na sua mente foi dito na hora de você comprar? Hã? É necessário. Eu não posso viver sem isso. Essa é a dentro do assunto de espiritualismo, a última mensagem. Só há uma necessidade neste mundo. Aproveitar a encarnação. A televisão vai ficar aqui. Os governos vão ficar todos aí. Se você não consegue mudar agora, imagina daqui a 20 anos. Tudo que é assunto terrestre vai ficar aí. O evangélico vai ficar aí. Tudo vai ficar. Mas você vai para o outro lado. Você vai viver outra vida. E preparaste para viver essa outra vida?
É necessário.
Porque senão, o que acontece?
Volta.
Vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Será que você não está crachado de cebolinha de pico de porco? Não acredite em nada que a mente diz. Você pichija. Você não pichija ouvir Joaquim, você não pichija ler, você não pichija ir ao trabalho, você não pichija nada. Porque se você aceitar a necessidade, você vai viver a obrigação. Eu sou obrigado a comprar. Eu sou obrigado a ir. Eu sou obrigado a partir. Não assisto. E
como o que eu, como ego, entre 0 a 100%, posso ter uma percepção se eu estou atendendo, se eu estou cumprindo os desígnios que o meu espírito se propôs?
Como você, como ego, pode ter alguma percepção se está fazendo o que o espírito se propôs?
Entre 0 a 100%.
Esse é o grande barato. Não pode ter. E é ótimo que não tem. Porque se você tiver, você não vai dar nada. O ego vai dizer, você já fez, você já conseguiu. Aí vai te enrolar e você vai achar que está fazendo.
Não tem como saber.
Não tem como saber. Filhos, então essa primeira aula seria isso que eu queria dizer. Primeira coisa, a preparação. Está disponível a igualdade ou universalismo, a compaixão e a alegria. Como nós conversamos, quem de não lembra mais é só ouvir tudo depois. Segundo, entender que existe. Ponto certo para bater, e nós conversamos isso, o absolutismo com o qual a pessoa ataca a verdade, descobrir que existe uma maneira de bater que vai trazer resultado e uma intensidade de batida que vai trazer resultado. Isso nós vamos conversar em outras aulas, porque hoje não deu tempo. Nem ela para dar. Não tem nada errado. Só quero reforçar o que eu falei aqui rapidinho. Essa forma de bater está muito vinculada ao trabalho que nós começamos. Vivência espiritualista. Quando eu falei a moral, a matéria não pode ofender a moral do espírito. Quando eu falei, olha, você tem que viver com a presença da fatalidade. E eu estou falando de absolutismo de verdade. Então, nós vamos continuar fazendo. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Não só quem está aqui, como quem está ouvindo em casa. Por favor, de eu não conheço o sofrimento. Eu preciso que vocês me tragam o que lhes faz sofrer. Hoje já tem diversos exemplos aqui, diversas coisas para nós que há. O absolutismo da verdade. Eu preciso dessa informação de vocês. Então, por favor, se puder, mande para mim experiências, pobre. Pode ter certeza, não vai ser divulgado o nome de ninguém, não vai ser feito de uma forma que possa identificar qualquer um. Mas eu preciso disso. Sabe? Este não é um trabalho do Joaquim. Isso é um trabalho da humanidade. Nós todos temos que participar. Nós todos temos que participar. Então, este é o momento que eu preciso de vocês. Preciso deste tipo Pedimos que vocês me ajudem, mandando problemas, mandando sofrimentos, para que a gente possa falar, possa conversar. E aí, nas outras conversas, nós vamos então deixar falar sobre como bater, o que força bater. Nessa.
Qual o nome do jogo?
Neste absolutismo da verdade, para que aí nós podemos dar instrumento para vocês trabalhar. Como eu disse, não vou falar de palavra. Não vou dizer como você deve falar. Mas mostrar para vocês onde precisa ser atacado, de que forma pode ser atacado e qual a intensidade para atacar. Tá certo? Segundo detalhe, isso saiu também aqui durante essa conversa. Tudo depende da lógica do outro. Sim, depende. Você não pode tratar um evangelho como você trata um espírito. Ou seja, você não pode quebrar o absolutismo da verdade de um evangelho como você vai quebrar o absolutismo de um espírito. Então seria muito interessante que aqueles que realmente chitam no colachão este desejo de ajudar o outro, se armasse, se iniciasse de informações. A outra, viva, do Espírito, de o Sutra do Buda, isso faz parte. Porque se eu chegar com questão e falar de Buda, como eu disse, ele vai ter o cagando com a Buda. É preciso conversar e falar, você tem informação, a fala que a sua mente use a informação, ela precisa falar. Então, quem puder, leia. Isso vai ser muito interessante. Tá certo? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? E?
Também prestar atenção no nosso próprio absolutismo quando a gente vai falar com
você. Você precisa prestar atenção no seu próprio absolutismo quando vai tratar com outra pessoa. Isso é reforma íntima. Isso é você aplicar a espiritologia a você mesmo. Se você já entendeu isso, foi isso que eu falei durante 14 anos.
Comigo aconteceu. Ninguém precisou me dizer nada. Eu era evangélica, ferrenha, e do nada comecei a criar curiosidades minhas mesmas. Acreditar, eu acho que a gente tem que acreditar que no momento certo a pessoa muda, mas porque Deus mudou.
É outro detalhe importante. Quando o trabalhador está posto, o trabalho aparece. As coisas acontecem, né?
Acontecem.
E quando você quer forçar o acontecimento, nada faz.
Dá revolta.
Então, se deixa as coisas acontecerem. Tiago?
Vocês conversam continuando sendo presenciais e vai continuar sendo em São Paulo? Você tinha falado na peça que você é para outros lugares também? Como é que vai funcionar?
Este curso nós vamos dar ele inteirinho aqui em São Paulo. Certo? Mas vai vir, como eu disse na festa da Nossa Senhora, diversas vezes. Não vou cometer todo mês, porque se eu cometer todo mês, o mês que eu não vier, eu vou cobrar. Mas nós vamos estar muitas vezes aqui. E aqui vai chegar. Mas vai chegar lá também em outro lugar. Talvez não com essa amplitude que nós estamos aqui. Porque, de qualquer maneira, tipo, um dia eu disse com a minha tia, isso aqui vai funcionar 24 horas por dia. Aí ela achou que este ia ficar 24 horas por dia incorporado, ela ia ficar na porta com uma fila imensa a aguentar. Sim, é visão humana. Mas hoje eu só estou 24 horas por dia. é só bater lá no botão que você me ouve. Então isso vai estar disponível para todo mundo. Sem problema. Tá certo? Agora, nós vamos sempre começar as conversas aqui. Nós vamos fazer todo o curso ao longo deste ano. Como eu disse lá na festa da Nossa Senhora, este é o ano da PAC. E é o que nós vamos fazer. Não houve nenhuma pergunta sobre o ET, quando o ET vai chegar. Não houve nenhuma pergunta se ET existe, se não existe. Não houve nenhuma pergunta do Espírito, como é que ele faz, como é que ele não faz. O que nós discutimos aqui é vida. Como vivenciar o que acontece. É isso é parte. E é isso que precisa ser conversado ao longo deste ano. Acho que de informação, vocês estão até a raiz do cabelo. Agora, o que adianta o tesouro no fundo do mar? E, por enquanto, para vocês, o tesouro está guardado no fundo do mar. Por quê? Porque vocês não estão se beneficiando do tesouro. Então, o que eu quero este ano é ajudar vocês a se beneficiarem do tesouro que vocês angariaram de tanto ouvir, não só aqui, como em diversos lugares. Tá certo? Isso nós vamos estar fazendo aqui.